podcast mais borrado de todos.
Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui reunidos para falarmos e celebrarmos a grande conclusão da jornada de 22 filmes nos cinemas, Vingadores Ultimato. E como já corremos o risco aqui de soltar algum spoiler desde a apresentação, se você ainda não assistiu o filme, dê pause agora mesmo no áudio, joga o celular fora, arranque suas orelhas, faça o que for necessário aí para assistir essa grande obra ainda no cinema e depois volte aqui para conferir o nosso bate-papo aqui sobre o filme. Eu sou o Daniel Gustavo e aqui comigo está ele que tem um sistema de upload mais efetivo que o da Nebulosa, Bruno Nogueira.
E aí, galera? Beleza? Tamo aí pra falar sobre esse filme que chacoalhou todo mundo, que foi o filme do Vibradores, citando aí o Rômulo na conversa que a gente teve no grupo, né? Melhor filme, né? Vibradores.
O Rômulo foi assistir um filme e ele achou outro filme.
Vibradores, eu te mato.
Comprou um DVD pirata, né?
Aqui também ele.
Peraí que eu... Eita!
Não corta não, cara. Vai cortar não.
Aqui também ele que acompanha o MCU desde a década de 70. No Doutor Estranho lá de 78. Alexandre Araújo.
Fala, pessoal. E eu sabia que ele era digno.
É sempre empolgadaço com esse filme. É um Marvete mesmo, né? É
total, total.
Enfim. E do meu outro lado aqui, ele que largaria tudo pra uma partida de Fortnite também. Douglas Coelho.
Fala, galera. E, Daniel, fica tranquilo. Você tá no comando. Você que tá no comando.
Aqui também ele que decepcionou com o De Volta para o Futuro em pleno 2019. Rômulo Patrick.
Esse foi um dos únicos filmes que eu fiz questão de me ausentar das redes sociais em geral, né? Com medo de levar spoiler, cara. Qualquer coisinha poderia destruir aí 11 anos de
espera.
De espera.
E pra fechar a mesa, ele que, assim como Tony Stark, também sonha com um chalezinho na beira do lago para fazer uma bela linguiçada. Luiz Nazi.
Oh, boa, boa. É um belo final. Eu sou o Luiz Nazi e o único furo do filme, repito, o único furo do filme foi o Senhor das Estrelas voltar magro. Foi um furo terrível,
o único furo do filme.
Ele desapareceu gordo e voltou magro, eu fiquei indignado com isso. Pô, foi uma bariátrica, caralho.
Avisando mais uma vez aí que vai rolar spoiler direto aqui nesse episódio, então estejam avisados. E vamos para o nosso bate-papo logo depois da vinhetinha. Roda aí.
TarjaCast.
Show de bola. Antes de mais nada, queríamos avisar aqui os nossos ouvintes que as nossas leituras de e-mails e comentários estão rolando aí em lives no Instagram do Tarja Nerd, né? E depois disponibilizamos essas lives aqui dentro do site e dentro do post de cada TarjaCast, que você pode aí conversar diretamente com a gente, né? Interagir e fazer suas críticas e comentários e elogios também, né? Para os nossos episódios do TarjaCast. E também queria avisar vocês para nos seguir nas redes sociais, né, Bruno?
É isso aí. Você pode acompanhar a gente lá no Facebook, no Twitter ou também no Instagram, né? E também você pode também mandar um e-mail pra gente, se você quiser, né? No contato@tarjanerd.com.br.
E você também pode aqui colaborar com o Tarja Nerd e ser um padrinho do Tarja Nerd, ou então dar uma mãozinha, né, Nasa?
Com certeza, cara. Agora temos duas plataformas aí onde você pode contribuir com esta... Opa, saúde aí, cigarro foda. Uma no Padrinho, onde você pode começar a contribuir através de R$3, né? Tem lá vários planos lá, mas a partir de R$3 você já consegue contribuir com essa porra toda. E a outra é a nossa querida plataforma aí, do nosso querido Fábio, lá do podcast, que é o Colabora Aí, que também tem planos lá pra você seguir aí a rapaziada aí do Tarja Nerd, pra você dar uma força pra gente aí, beleza?
Show de bola. Então fica a dica, os links estão aí no post, né? Você pode clicar aí, escolher a melhor categoria para que se encaixe aí no seu bolso. E desde já queremos agradecer aqui ao Fábio Franzoni aí, por já estar colaborando com a gente lá no Colabora Aí também. Né? Olha aí, o cara ele não só faz a plataforma, mas também ajuda. Coisa maneira. Um grande beijo aí pro nosso amigo Fábio Franzoni aí, nosso querido colaborador. Então é isso aí, let's go!
Este episódio contém spoilers.
Spoilers.
Use por sua própria conta e risco.
Após tentarmos eliminar aí metade das criaturas vivas, os Vingadores têm de lidar com a perda de amigos e entes queridos. Com Tony Stark aí perdido no espaço sem água e sem comida, Capitão América e Viúva Negra ainda tentam liderar uma resistência contra o Titã Louco. Vingadores Ultimato estreou aí no dia 25 de abril de 2019, quebrando todos os recordes possíveis de um final de semana de estreia, né, faturando mais de incríveis 1,2 bilhões de dólares. A expectativa para o filme desde o último minuto de Guerra Infinita era tão grande que gerou diversas situações aí bizarras de spoiler que também vamos comentar aqui também mais um pouquinho mais pra frente, né? É, inclusive, o filme acabou, né, com todo esse burburinho criado, se tornando um dos filmes mais aguardados de todos os tempos, né? O 22º filme que põe um ponto final na saga do infinito e que consagra não só todo um projeto do MCU, como também eleva Homem de Ferro e Capitão América como dois dos maiores ícones do cinema do século XXI. Enfim, meus amigos, o que vocês acharam aí de Vingadores Ultimato?
Acho que tem que pedir senha pra falar, né? Porque tem gente pra caralho pra falar no grupo.
É no grito aí. Quem fala primeiro, né?
Aham. Então vamos lá. Eu começo esta porra toda. Vamos lá. Cara, é um filme fantástico. É muito foda. Tem uma história que seguiu a linearidade daquilo que ele se propôs. Ele atendeu ao propósito daquilo que ele queria contar, né? Ou seja, como é que eles vão reverter a situação. Eu tava até comentando isso com o Alexandre esses dias, que assim, esse filme deu uma sensação de da relação entre, por exemplo, o Retorno de Jedi e o Império Contra-Ataca. Porque o Império Contra-Ataca, você vê lá os heróis fodidos, os heróis com perdas enormes e tudo, mas tendo que lutar ainda contra um inimigo, que é o Império. E aí, como é que eles vão se virar nessa porra toda, né? Eu acho que esse Vingadores novo trouxe um bocado dessa sensação. Alguns personagens, como por exemplo a Capitã Marvel, mereciam um tempo de tela melhor. O filme tem problemas sim, a gente vai falar deles aqui. Mas no geral, o filme é ótimo.
Só tem uma diferença desse filme para o Retorno de Jedi, é que esse filme é melhor que o Retorno de Jedi. Hoje eu tô polêmico.
Não tem Ewoks, tá certo.
Concordo.
Fala aí, Alexandre, então, já que você concorda, o que tu achou do filme?
Ah, gente, esse filme eu vou falar pra vocês, a expectativa era grande, né, porque a gente já tinha visto o senhor filme no Guerra Infinita, né. Eu confesso pra vocês, cara, eu não esperava que fosse realmente conseguir superar, mas superou e, assim, a forma, os cuidados, cara, que eles tiveram pra cada detalhe, né, pra conseguir fazer essa grande homenagem, né, para todo o universo que foi criado aí nessa saga do infinito, porra, foi realmente, assim, surpreendente. Eu, como eu sempre falo com vocês, que eu vou nessas sessões, assim, né, dos primeiros dias e tal, na reação do público, cara, na sessão foi, nossa, eu tava começando a assistir aquele iniciozinho, né, mais down, assim, e lá na outra sala que tava começando, já tinha decapitado a cabeça do Thanos, cara, já tava uma vibração pra esse estádio. Eu falei, meu Deus, quando eu vier aqui vai... E realmente foi abaixo a sala em várias cenas, tipo, a reação do público, eu acho que diz tudo. Eu não vi ainda, não consegui achar alguém que não tenha gostado. E eu gostei muito, eu agradecendo assim a Deus por estar vivo pra ver, chegar nesse ponto e ver um filme assim.
Essa galera que vibrou aí, dos primeiros minutos do filme, vendo a cabeça do Thanos sendo cortada, não entendeu nada do filme, né?
Mas é porque tem muito civil, né, Daniel? O lance que tem muito, como a gente fala,
eu gosto de ter muito militar lá no civil.
A galera que não tá acostumada.
Eu não gritei, mas quando o Thor deu aquela machadada, eu falei, caralho!
Exatamente.
Cara, foi surpreendente, ó. Eu fiquei surpreendido e falei, eita porra.
Eu tinha uma colega aqui, eu tenho uma colega que ela, na sessão dela, tava cheia de criança, cara. As crianças ficam meio assim, sabe? Um pouquinho aberto assim, olhando. Essa.
Cara, mas olha só, Guerra Infinita foi mais impactante com relação a essa parte aí de assustador, de perdas e tudo mais. Sim, eu acho que se assistiram Guerra Infinita estão, digamos que, tranquilo, endossados para assistir isso aí.
Assistiram o Homem-Aranha morrendo, né, cara?
Pô, o Thor corta, não, peraí. Não, é mais impactante, mas esse é mais violento, tá ligado? O Thor corta a cabeça do Thanos e o sangue espirra na Capitã Marvel, eu acho.
Caraca.
Isso foi pesado, tá ligado? O padrão Marvel foi
eu
o
acho que eu não reparei em sangue espirrando, não.
Espirra.
Mas, de toda maneira, é impactante realmente, né? Você decapitar alguém. Quem tá acostumado a assistir Game of Thrones tá acostumado já, né? Mas não é uma coisa muito comum de assistir num filme de herói, né?
É,
mas
é padrão é
impactante
Disney.
Realmente. É, eu lembro que a gente tinha falado no TarjaCast 69 aí, que nós gravamos sobre Guerra Infinita. Eu não lembrava, né? Escutei novamente aqui antes do cast pra poder relembrar de algumas coisas que nós falamos lá. Que nós falamos que Guerra Infinita podia começar a nomear qualquer coisa que visse ali, porque ele entrou numa área onde tudo era mato, sabe? Uma área nunca explorada anteriormente. E, Nazi, você acha que esse filme conseguiu ainda superar o Guerra Infinita, assim?
Então, cara, assim, o Guerra Infinita, eu acho o Guerra Infinita um filme melhor ainda, né, cara? Porque ele realmente foi surpreendente. Eu achei que esse filme que ia vir depois não ia ser tão bom, né? Eu achei que ia até ser uma merda, né? Porque os heróis iam acabar voltando, assim, ia bater aquele sentimento de que a gente acabou sendo enganado. Mas a maneira com o desenrolar do filme, assim, porque o filme, ele é uma cena surpreendente atrás da outra, né? Quando você acha que vai acabar, aparece, sei lá, uma guerra. E aí o Capitão América vai e surpreende. Então eu achei assim que ele não foi tão bom quanto Guerra Infinita, mas ele foi um ótimo complemento, sabe? Mas assim, cara, pô, a cena do Thanos lá tendo a cabeça cortada logo de cara assim foi surpreendente, cara. Eu não achei que o Thanos ia ser, entre aspas, descartado, porque ele, ali naquele momento eu falei, pô, acabou a parte do Thanos, eles vão viajar no tempo pra pegar as joias e vai terminar assim o filme. Mas não, né, cara? Depois o Thanos aparece de novo voltando a ser um vilão. E colocou foda. Medo ali também, cara. Então foi... Eu achei que o filme foi muito bem amarrado, assim. Foram 3 horas que você não sentiu passar as 3 horas. Eu, pelo menos, não tive nem vontade de ir ao banheiro, cara. Eu
fiquei também ali, não, também não.
Tomei nem água, não tomei nada. Fiquei, não comi nada, não tomei nada. Fiquei ali grudado. Sessão da meia-noite ainda, cara.
Não tinha até que... porque a pipoca tá R$18, não tem como.
Não, eu levo Fandangos, cara. Eu acho que levar Fandangos e Guaraná Dolly.
Com um saquinho da loja americana ainda, né, cara?
Eu acho que... tipo assim, eu acho meio complicado... Pra mim, né, fazer esse tipo de qual foi melhor e tal, justamente porque um é complemento do outro, né, um é, como é que fala, é a conclusão do anterior, né, sequência direta. Eu acho que era um dos únicos aqui que não tava nem um pouco hypado com o filme, né, eu não tava assistindo nada, tanto é porque agora todo mundo mostra, tem muito spoiler em trailer, né, o pessoal já entrega tudo de bandeja, mas só que eu no início não tava... Nem assim, porque, por exemplo, o último filme de herói que me impactou, e depois disso eu achei que foi tudo mais do mesmo, foi o primeiro Vingadores, tá ligado?
Lembro achei que você falou Justiceiro do Dolph Lundgren.
Não,
é um outro tipo de impacto, né, cara, tu assistiu aquele filme.
O primeiro Vingadores, cara, quando eu assisti no cinema também, eu fiquei, caralho, a primeira vez que eu tava vendo, porra, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra, todo mundo junto ali, e Gavião, né? Eu fiquei, pô, não pode superar, nada vai mais além do que isso. Aí depois veio aquele Era de Ultron e realmente provou que aquilo ali ia ser o máximo, né? E que os filmes iam dar no mesmo.
Cara, a sua margem de erro tá muito pequena aí, mano.
Não, é porque eu tava achando que os filmes de herói não iriam me surpreender mais. E o pessoal tá falando, vocês falavam, eu lembro da crítica, que todo mundo falou que o filme tava tão foda, foda pra caralho. E eu fui assistir o filme esperando o filme realmente que ia mudar minha vida. E não achei, tá ligado? E esse...
O Guerra Infinita agora você tá falando, cara.
É, o Guerra Infinita, tô falando
não,
do Guerra Infinita.
Você não ficou nem abalado, cara, né? Não. Dando bote na cadeira sem nada, cara.
Pô, tua vida é chata pra caralho.
Não, não, cara. Tipo assim, eu achei o filme foda, diferente desse filme.
Tá igual o Pablo agora aí.
Tá assim.
Não, cara, olha só, eu achar um filme foda é diferente de eu achar que o filme é bom, é diferente de achar que ele me impactou. Por exemplo, eu acho Guerra Infinita melhor do que o primeiro Vingadores. Mas eu acho que pra mim, na época, quando eu assisti, os Vingadores me impactou mais, tá ligado? Também deve ser porque deve ter assistido também no cinema, né? Mas esse filme, o Ultimato, cara, ele me surpreendeu pra caralho, assim. Por mais que tenha alguns furos, mas só que eu acho que dá pra relevar tranquilamente. É, tipo assim, eu me senti meio que contemplado, né? Desde o Homem de Ferro, né, cara? Eu assisti essa porra com 12 anos de cinema. E eu vi ali toda... É, foi em 2008 o filme.
Que jovem, cara.
Eu assisti meio que ali a conclusão de um personagem que meio que passou da minha vida, cara, desde antes dos filmes, nos quadrinhos e tal.
Sim, sim. Não, é verdade, cara. Quando você olha em retrospectiva e vê há quanto tempo esse universo tá fazendo parte de nossas vidas, né?
A gente que é um pouco mais velho, assim, pegou um percentual menor, né, das nossas vidas. É. Né, mas o Romulo, o Douglas, que são, já são mais jovens, né? Pô, eles estão experienciando algo que a gente não experienciou, tá? Na nossa infância, entendeu? Nessa época a gente tava assistindo Cavaleiro do Zodíaco, o Hakusho lá, e uma parada completamente descontinuada, né? Sem muito, né, esmero, pelo menos na distribuição, né? Agora, porra, eu até penso assim nessa geração que tá tendo a oportunidade de acompanhar esse tipo também de experiência, né? Vivendo essa época aí de grandes filmes, de heróis e tudo mais. Eu fico assim, caralho, porra, deve estar sendo foda pra eles também, entendeu? É bem legal de se imaginar nesse olhar da retrospectiva, assim, você vê o marco, que eu acho que o MCU é isso, cara. O MCU fez um marco. Né, na história aí. Eu não digo do cinema arte, assim, porque a gente não tá falando aqui de critérios técnicos aqui de filmes e tudo mais. A gente tá falando de realmente sobre impactos, né? Sobre você se envolver com a história de alguns personagens ali, né? Que já existem há tanto tempo, né? E a gente nunca se envolveu como agora, né? Por exemplo, o Tony Stark aí já tá. Desde a década de 60, né, Nazi? Agora que a gente tá tendo esse envolvimento super verdadeiro.
Pra falar a verdade, o Homem de Ferro apareceu mesmo em 2008, cara. Até então era um herói merda ali que simplesmente não me importava. Mas uma coisa que você levantou aí é interessante, cara. Tipo assim, a gente vai assistir, foi assistir os filmes aí da Marvel, não pensando na arte, que obviamente a gente vai pensando em pipoca mesmo, quer ver o couro comer ali, etc. E outra coisa, não é um filme de ficção científica, né, gente? É um filme de fantasia. Então acho que a gente tem que evitar ir aos dois extremos, né? Porque senão vai cair no esquema lá do cidadão lá da Folha de São Paulo lá que falou que é uma merda. Porque ele tá avaliando como se fosse uma obra de arte, né, cara? E realmente não é. E a gente
tem
justificar tudo também pela ciência ali, cara. É fantasia, pô. É quadrinho. Vai ter furo, cara. Qualquer história de quadrinho tem furo.
É, eu também queria fazer uma consideração.
Não, primeiramente, definir o que é uma arte já tá errado, assim, né? Porque
isso,
a definição de arte já é algo que por si só já começa errado, porque a arte é uma situação completamente relativa, né? E assim, cara, tomando como exemplo esses dois últimos filmes, cara, se você pensar como uma engenharia cinematográfica, é uma arte do caralho também, cara.
Não dá pra negar que tem elementos artísticos ali, mas ele não é uma obra de arte exatamente, né?
Ele não é filme pra Oscar, cara. Não é filme de academia, sabe?
Sim, cara, mas olha só.
O senhor disse, o Retorno do Rei era filme pra academia?
Não era. Não era, não. Tanto é que o primeiro e o segundo...
O coração peludo, como é que...
Não, tô perguntando sério. Porque se o Vingadores não era, se esse filme não é... Eu acho que tem um monte de filme que não era também.
Não, cara, eu acho que se a gente enveredar por esse caminho vai estar meio errado, cara. Porque definir o que é arte ou não.
Não cabe, não cabe a nós.
Cara, o Daniel botou, né? Aí a questão da geração recente que cresceu vendo esse filme. Agora, se vê, por exemplo, cara, a minha geração que via Homem-Aranha lançando corda branca da mão, que via Hulk na sessão Aventura da Tarde, aquele maluco pintado de verde.
Wolverine!
Exatamente.
Tinha aquela musiquinha vezes... triste no final, né?
Isso, exatamente. Que dava depressão aquela porra no final. Então, você chegar, cara, você conseguir, poxa, viver, pra chegar a ver um projeto, isso aí realmente é arte. Basicamente é um projeto, né, cara? Isso foi um projeto muito bem arquitetado, porra, de 10 anos, cara, 11 anos, na verdade. E assim, a questão, o cuidado narrativo, tudo bem, pode até dizer assim, ah, lá no início eles não pensaram exatamente isso, que ia acabar dessa forma. Mas a forma com que eles foram adaptando, pô, ainda mais eu que estudei administração, cara, porra, na boa, cara. Isso aí é um projeto que, porra, cada ponto foi assim, foi chegando esse ponto aqui, vamos pra cá, vamos pra ali. Exato, cara, foi muito bem assim, sabe, arquitetado. E assim, tem sim, a gente tem sim que dar o ponto ali da questão da arte. A partir do momento que você tem uma história que tem uma jornada do herói, poxa, como a do Tony Stark, sabe? E tem o herói clássico, como o Capitão América, e trocentos outros arcos ali que você conseguiu ver ali, você consegue se envolver com a tua vida. Isso transforma de alguma forma, cara. Vocês aí que só viram essa saga como sendo, digamos assim, o status normal para vocês de filme, porra, isso impacta a vida da pessoa, não tem como dizer. Isso impacta a vida da pessoa, é arte sim, cara.
Para além dessa questão da discussão se é arte ou não, eu acho que esse filme, ele tem uma questão que pra mim é importante, que é o seguinte: esse filme, ele eleva o patamar das narrativas de cinema. Porque quando você, você cria uma narrativa que envolve 22 filmes, com micro-narrativas em volta e uma narrativa gigante no entorno, você muda o patamar, assim. Tipo, pra mim, acho que esse é o grande mérito da Marvel pra indústria do cinema em si. O patamar das narrativas agora é outro, assim. Tipo, é uma narrativa gigantesca, é muito grande. Foram 11 anos, 22 filmes, é muita coisa.
E Douglas, isso nunca foi feito anteriormente, cara.
Exato.
É verdade.
E dificilmente veremos novamente, né? Porque a partir de agora tem que reconstruir tudo do zero e não sei se eles vão partir com esse mesmo intuito, né?
Só pra não dizer que não foi feito anteriormente, o que mais se assemelha a isso que a Marvel fez, apesar de ser bem pior, é o Harry Potter.
Isso, Harry Potter.
Exatamente. Porque existe uma linearidade em cada livro do Harry Potter, apesar de você poder curtir o Harry Potter em cada filme, assim, em cada livro de forma isolada, eles ainda assim têm um fio condutor que amarra eles. E eu acho que o que
não,
o Douglas
sim, cara, mas assim, é o nome e título de todos os filmes, ele tá em todos os filmes, entendeu? Você acompanha o crescimento dele também.
Os mesmos
é diferente,
atores.
Pô, aqui você tem um filme de... são os mesmos atores. Aqui você acompanha 22 filmes com vários, né, personagens diferentes e filmes sim. Protagonizados com personagens diferentes, né?
Vocês estão esquecendo sim. Da melhor franquia que tem, Velozes e Furiosos.
Ah, mentira.
Com certeza.
Com certeza.
Faz questão de esquecer, né, na verdade.
Cara, mas a gente tava falando ali sobre aquele lance do filme te impactar, aquelas cenas de violência no começo ali. Vamos falar desse começo do filme? Que já nos pega de surpresa, porque viemos todos nós daquela gana de saber o que vai acontecer depois de Guerra Infinita, né? E a gente já começa no filme ali, né, cara, numa quebra de expectativa, porque nós estamos colocados numa situação ali altamente depressiva, assim, sabe? A gente queria, não, vamos lá, eu quero vingança, vamos, como é que vai consertar isso aí? E a gente não tem isso, meio que eles vão naquele ataque, entre aspas, suicida contra o Thanos, mas ele já tá lá tudo enfraquecido por ter usado as joias novamente para justamente desintegrar as próprias joias, né? E chega o mato Thanos e temos ali o primeiro ato do filme tratando sobre o luto deles, né? 5 anos aí vivendo sobre o luto e o mundo todo ainda não aprendeu a lidar com a perda, né, de 50% da população, né? Isso foi uma quebra de expectativa, não foi?
Nesse caso aí, eu acho que lembrou até muito a DC, né, cara? Que a DC, que ela pegava mais esse lado sombrio. E a Marvel era meio que mais pastelão, cômico, assim, mais colorido.
É uma heresia comparar com a DC isso aí, cara. Pelo amor de Deus, cara.
A DC era o que mandava, tá ligado? Nossa,
No último podcast, eu fiz comparação com a DC, do Guerra Infinita, eu fiz comparação com a DC, o Daniel me comeu no esporro. Vamos esquecer a DC nesse podcast.
Cavaleiro das Trevas também era comer
no esporro,
né?
Os produtores da DC devem estar, assim, sentados chorando em posição fetal, mano.
Cara, olha só. Já chegou um momento dessa discussão, DC versus Marvel no cinema e tudo mais, que havia uma certa rivalidade mesmo. Eu acho que essa rivalidade acabou. Acho que hoje não tem mais. Entendeu?
Acabou, cara.
Porque a Marvel superou. Eu não estou dizendo que a DC não fez nada anteriormente. Né? A gente não está esquecendo a história do cinema, né? Que lá desde o Superman, lá da década de 70, né?
O Batman do Tim Burton também.
Exatamente. Mas hoje, né, essa disputa aí, que não tem que haver essa disputa, mas sabe que o mundo são duas empresas concorrentes, vai haver disputa sempre. E hoje em dia a Marvel, tipo assim, tá anos-luz à frente da DC. A DC vai voltar a correr novamente atrás agora. Enfim, não cabe nesse cast aqui essa discussão.
Aham.
Né? Mas foi bem sombrio mesmo esse início do filme, né? O Tony Stark ali, pô. Eu até demorei um pouquinho pra, assim, me envolver direito com o filme, porque eu achei muito arrastado essa parte também. E, cara, tem a galera... foi depressivo. E tinha uma galera entrando no cinema atrasado, cara.
Arrastado, eu fiquei, cara.
Não, esse
eu
primeiro
achei
ato,
também.
Não o filme. O primeiro ato, aquela parte...
Eu achei arrastado, porém necessário.
Não,
eu acho que tinha muita coisa ali pra contar, muito contexto ali pra ser colocado, mas sim, ficou arrastado. Podia ter sido um pouco menos arrastado.
A parte do Gavião ali, no primeiro momento, já levou a metade da galera do cinema a chorar ali, cara. Minha namorada que tava do lado ali.
Não, eu não tô dizendo. Eu tô dizendo o primeiro ato completo, né? Até lá eles... Até eles acharem lá o Scott Lang, que aí começa o segundo ato do filme, praticamente, né? Mas... foi necessário realmente aquele clima arrastado pra mostrar realmente o luto, né, dos Vingadores, e que, como o Thanos falou, ele fez algo que era inevitável, sabe? Ele falou assim, poxa, eu sou inevitável. E, cara, essa frase bateu no coração de cada um ali, entendeu? E o Thor, né, foi lá, arrancou a cabeça dele, como a gente já falou aqui, né, aquela questão toda, tipo assim, porra, agora, né, eu acertei na sua cabeça, tava com aquele remorso, né, de não ter acertado na cabeça do Thanos anteriormente. E foi necessário. Mas, tipo assim, cara, tinha uma galera entrando atrasada na sala de cinema, cara. Eu demorei pra me conectar, sabe? Assim, que a galera, porra, entra na sala de cinema com o celular ligado pra ver assento. Caraca, porra. Então, mano, cara, chega cedo, cara.
Mas pior que isso, cara. Mas, assim, Daniel, pior que o cara que chega cedo, cara, que nem eu falei, né? A questão, eu tive que pegar a sessão da meia-noite aí por questões trabalhistas. Logística, né? Não teve outro jeito.
Seu armado.
E se você... E se você tá assistindo um filme, cara, aí fica a dica pra quem vai no cinema, cara. Evita comentar quando tem outras pessoas na fila, porque eu tomei spoiler de um filho da puta.
Isso,
mas tudo bem que eu spoiler leve, porque eu sabia que...
Eu fui quase tampando os ouvidos com medo disso, cara, exatamente. Então,
eu tava passando de boa assim com a minha esposa, o cara do meu lado comentando com o outro, sim, nem foi na maldade, nada, porque ele falou um tom de voz normal, né, mas ele falou, puta, o Homem de Ferro morreu.
Puta pariu!
Que veio de todos os spoilers, tudo bem que eu já tava achando que o Homem de Ferro ia morrer mesmo, né, cara? Então já só confirmou a minha teoria, que foi uma morte linda, poética, então eu achei bonito. Mas se você tá na fila, se você está saindo do cinema com o seu namorado ou com a sua namorada, evita comentar esta porra, sabe? Não fala nada, cara, porque aí você
principalmente
vai...
Principalmente num filme que você tem
você
um
corre o risco de ser agredido por um estranho, né? Na fila do cinema também.
Filho
da puta.
É, não, temos que abrir aqui um tópico aqui pra falar de spoiler desse filme, cara. Porque foi uma parada
puta
que assim, que gerou até a hashtag do próprio Marvel, né? Dos próprios diretores lá. É, don't spoil the Avengers, né? Parece que vazaram muitas cenas
porra,
de Vingadores na internet e tudo mais, assim. E a galera tava compartilhando, dando spoiler à vontade aí. Até fiz uma postagem lá no site Tarja Nerd lá, dizendo que a gente não ia endossar essa parada, né? Porque além desse evento, cara, porra, foi uma enxurrada de conteúdo, de site de conteúdo de cinematográfico mesmo, botando spoiler na cara dos outros, sabe? Isso é uma parada escrota demais, cara.
E sem contar também que gerou discórdia pra caramba, né? Por exemplo, alguém que viu o filme, aí chega, aí a pessoa vai cumprimentar a outra, pô, bom dia e tal, aí não me fala do filme, que não sei o que, porra. Caraca, tem gente que levou isso a um patamar diferenciado, cara, ferro e fogo mesmo.
Porra, mano.
E assim, gerou briga mesmo, foi brabo.
Até gif nada a ver colocavam, aí no finalzinho botava a imagem, tá ligado? Ele é filha da puta.
Pior, cara.
filha da puta.
Teve um canal na Tailândia, cara. Teve um canal da televisão tailandesa que exibiu um DVD pirata do Vingadores aí, cara.
Caralho!
Cara. Isso aí é institucionalizar o spoiler, cara.
Cara, eu vou te falar, cara. Teve gente no meu Facebook que assistiu o filme pelo link lá no Xvideos e ficou comentando vídeo no Facebook, sabe? Ou comentando um filme. Nossa, cara, pô. Fez uma thread, sabe? De comentários puta, deles. Né, tipo assim, cara, quem te perguntou alguma coisa, cara? É. Parabéns.
A postagem do Daniel no Facebook. Ninguém quer saber dessa caralho.
Mas eu acho que. Que não ter acesso. Cara. A spoiler, eu até nem vi trilha em porra nenhuma. Acho que me deixou mais animado na hora que eu tava vendo o filme, cara. Porque eu tava me surpreendendo cada vez mais. Porra, quando mataram o Thanos, eu caralho. Aí depois, 5 anos depois, aí quando passou 5 anos depois, eu caralho, filme.
Você só ficou falando caralho, caralho, caralho.
É. Eu fico quieto no cinema, tá ligado? Eu fico olhando.
Cada 5 anos assim, caralho.
Caralho.
Não, mas assim, eu acho que também, sobre essa questão do spoiler, eu concordo em partes, tipo. Os canais de conteúdo, como a gente, no caso, a gente tem uma responsabilidade com essa questão. A gente tem que, pelo menos, assim, dar à pessoa a opção do spoiler, entendeu? Então, assim, se você quer ver um spoiler sem ter assistido o filme, você pode entrar à sua própria conta e risco, como a gente faz aqui, e vai lá. Agora, é muito difícil você controlar redes sociais individuais, sabe? Então, eu prefiro criticar a galera que tá fazendo... tá fazendo vídeo ou conteúdo com clickbait, dando spoiler na capa do vídeo ou no anúncio, esse tipo de coisa, do que as pessoas que estão no Facebook, no próprio Facebook, nas redes pessoais, dando spoiler do filme, sabe? porque eu acho que os produtores de conteúdo, a gente, enquanto produtores de conteúdo, né, a gente tem uma obrigação de não passar esse spoiler, ou de pelo menos dar a escolha pra pessoa de não consumir esse spoiler.
Concordo.
De não tomar na cara o spoiler.
Cara, gente, cara, uma dica simples, cara. Se você quer fazer uma postagem com spoiler, não coloca a porra do spoiler no título. Ou então na imagem do post.
Isso, exatamente. Tão simples.
Exatamente, exatamente.
Bota que nem os movimentos sociais fazem com imagem forte, bota gatilho.
Dá uma generalizada, assim, né? Pra não ficar tão na cara.
É.
O que o cidadãozinho brasileiro também tem a ver com... Spoiler tem a ver com relação de poder também, né, cara? Ah, eu sei essa porra, então logo eu sou foda e vou espalhar essa merda pra todo mundo. Então é uma questão bem complexa, cara, mas vindo dos grandes meios de comunicação é imperdoável mesmo, cara.
A gente chegou a pincelar aqui sobre esse mundo depressivo, né, pós-Thanos, cara, e a gente vai vendo como cada personagem reagiu, né? Tu vê ali o Capitão América naquele grupo de autoajuda ali, né? Até fazendo um pouquinho da referência que o Sam fazia lá no Capitão América 2, né? Tipo um cara meio que ajudando os outros a se recuperar das perdas e tudo mais assim. A gente vê a Viúva Negra completamente ali consumida por aquilo, né? Não é culpa aquilo, mas consumida pela impotência, digamos assim, talvez, pela situação. A gente vai vendo cada um ali, né? O Capitão Marvel, que tá sempre alheia das situações e tudo mais. E a gente vê o Thor também, né, cara? Cara, aquilo boa, também mano. Me pegou de surpresa demais, cara.
Não, o Thor é muito bom, cara. O Thor é muito bom. O Thor Lebowski, ele vai voltar pro Guardiões da Galáxia. Eu quero ver o Thor Lebowski do Guardiões da Galáxia de novo, cara. Eu
só
me senti
o maluco
representado.
É cabeludo, barbudo e cachaceiro, porra.
Gordinho também, cara. Eu tô gordinho e me representa.
Na moral, quem não se reconheceu com o Thor ali, cara, tá um filho da puta. Se você não se reconheceu com o Thor, tá um filho da puta.
Muito bom, muito bom.
Eu acho que eu ia trilhar o mesmo caminho do Thor, cara. Eu ia ficar, me entrega as drogas.
E o foda é que toda vez que ele aparecia era engraçado, né? Mesmo ele não falando nada.
O Capitão América ficou de boaça, né, cara, parece, né? O Capitão América. Não, o Capitão América, ele virou coach ali, cara. Ele ficou ali dando palestra ali pra galera ali, tipo, galera, temos que seguir em frente.
Não, ele não ficou. Cara, ele tava num grupo de autoajuda, ele tava tentando se ajudar também, tá ligado?
É, né, é cara? Mas eu achei que ele lidou muito bem, cara.
Nazi, ele fala até assim que, poxa, eu tento ajudar todo dia todo mundo, mas nós mesmos a gente sabe que a gente não consegue, uma coisa assim. Pô, ele tava mauzaço, cara.
Nem a virgindade ele tinha perdido ainda naquela época.
Eu acho que os que lidaram pior com a situação foi o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra.
Os dois que, teoricamente, né? O Gavião Arqueiro nem tanto, porque ele perdeu a família no evento, né? Mas, assim, a Viúva Negra, como sempre, foi uma personagem muito distante, assim, do nosso convívio, né? Que ela nunca apareceu tanto nos filmes, assim. Né? Foi até uma surpresa ver ela tão afetada, assim, né? Mais do que outras pessoas, né?
Até explicam isso no filme, né, que ela é uma pessoa sozinha, solitária, que não se afeiçoou às pessoas e é que os Vingadores viraram a família dela, né? É um argumento que a gente compra, beleza. Mas eu achei a Viúva Negra bastante subutilizada no filme, cara. Mas a minha pergunta era de outra parada, porque, porra, vocês não acham que pegaram muito pesado com o Thor, não? Fazer ele canastrão... muito engraçado, assim, porra, pra um cara que carrega nada mais do que o porte de Deus do Trovão. Eu achei que exageraram muito, cara, com as piadas.
Cara, o Thor sempre foi responsável, cara. Desde o começo, assim, ele era irresponsável, não media as consequências dele. E as drogas, Bruno, é uma fuga. É um jeito de você fugir. Né? Porque quando o... Acho que o Hulk, né, que cita o nome Thanos lá, você vê que o Thor dá uma tremida assim, falando, não fale este nome na minha casa, não sei o que lá. Então Ele tá tentando fugir de um problema, sabe?
A gente vê o poder da culpa ali, né? Que eu acho que o Thor carrega ali certeza. A culpa de não ter vencido. Ninguém colocou essa culpa nele, né? Ele mesmo tá se colocando, né? Porque o Thanos acabou com tudo que ele tinha ali, como de vida, né? Com os Asgardianos, né? Acabou com os Vingadores, acabou com um montão de coisa. E ele tem o peso do Thanos ter falado pra ele que você deveria ter acertado na minha cabeça e dar o estalo, né? E isso aí tu vê que ele ficou remoendo essa culpa, né? Durante esse tempo todo.
Uma parada interessante que eu acho no Thor é que a Marvel ficou durante muito tempo tentando procurar um tom pro Thor em si, sabe? Tipo, tentou botar ele como um herói sério no primeiro, depois o segundo tenta dar um ar meio medieval, com ficção científica e tal, e aí eu acho que do terceiro em diante, a Marvel achou o tom do Thor, que é um tom de comédia, né? E acho que esse Thor do Ultimato, ele é legal justamente porque ele é o ápice desse Thor de comédia. Ele é o Jude, tá ligado? Ele virou um buddy, assim, tipo. É. Ele tá gordo, com barriga de cerveja, fazendo umas piadas escrotas.
É o Thor fanfarrão.
Fanfarrão. E eu acho que eles acertaram o tom.
Ele não é só fanfarrão. Ele é um cara em depressão, cara. Ele é uma pessoa deprimida. Ele, pô, se esconder, não sair de casa, se entregar ali aos... Não que o jogo seja coisa de depressivo, né? Mas se só viver através do jogo e ficar bebendo, comendo, sem, se desleixando, né? Largando seu cabelo, largando sua aparência e tudo mais. Uhum. Assim. Não que todo mundo tenha que se preocupar com isso, né? Mas como ele se preocupava antes, deixou de se preocupar, a gente encara isso como também um processo depressivo, né, cara?
Eu sei, mas... É um argumento que faz sentido, tudo bem, muita gente comprou essa ideia, vocês compraram, mas assim, eu ainda acho que o tom do Thor poderia ser aquele tom mais sério, aquela coisa
Tu queria ver o Thor bonitão, né, cara?
Pô, aí é outra coisa, né, cara?
Ô, Bruno, nossa, mas a sua discussão aí, tu tem que voltar lá pro Thor 1 e começar a discutir lá, entendeu? Porque ela
precisa falar, é verdade.
Não é aqui, no Ultimato.
Pô, mas enfim, não me agradou muito essa parada do Thor, assim, ser muito fanfarrão, comédia e tal. Mas funcionou no filme. Então, pra mim, tá valendo.
Agora, eu entenderia muito mais as suas críticas se elas fossem direcionadas ao Hulk. Se elas fossem direcionadas, eu entenderia melhor.
Eu tenho essa crítica em relação ao Hulk. Eu até levantei lá no grupo lá, cara. Eu achei que foi uma canetada forte ali do roteiro, hein, cara. Porque eu não senti em nenhum momento o Hulk evoluindo dessa maneira aí, sabe? Eu achei que foi muito, assim, do nada. Pô, vira fitinha... Tá lá o Hulk super mega foda
com 5 anos. Mas 5 anos, né, galera? Mas passou 5 anos.
Não, mas os 5 anos foi uma canetada pro cara não construir nada ali, entendeu?
E sem contar também que recai nesse problema que o Douglas falou, né? Porque da mesma forma que estavam tentando encontrar o tom pro Thor, também estavam tentando encontrar o tom pro Hulk, né? Porque os dois filmes pregressos do Hulk foi o quê, pô? Aquele do Eric Bana, que não empolgou, acho que ninguém. O outro do Edward Norton, que eu achei que foi mil vezes melhor. Eu comprei aquele Hulk, achei maneiro. Mas assim, o Hulk só se consolidou mesmo na figura mesmo do Mark Ruffalo no Vingadores 1. E aí, quer
dizer... Então, mas o problema não é esse, Bruno. O problema é que é o seguinte, o Hulk Smashes, ele não cabia nesse filme. E a gente
Exatamente.
Viu uma transição assim, sabe? A gente viu assim, tipo uma virada de página assim. Ok, depois pode ter um spin-off aí que mostre o Bruce Banner 5 anos aí, sei lá, fazendo, meditando lá com os monges, não sei. Mas sei lá, eu achei muito drástico, sabe? Eu achei... Mas ok, não me incomodou um pouco, mas eu não achei que estragou o filme.
Eu não entendi muito bem como é que ele explicou isso, né? Porque ele fala que ele se entendeu com o Hulk, o caralho, e depois ele fala que ele foi num laboratório e simulou uma outra explosão nele, não sei. Ficou
uma
bem...
Uma exposição de raio gama.
Canetada firme.
Mas, gente, isso não precisa explicar.
A canetada Bic.
A gente é colocado, né, num confronto entre Bruce Banner e o Hulk em dois filmes, sabe? Isso. A gente vê Ragnarok e Guerra Infinita com um problemão pra ser resolvido. A gente tava na expectativa de ver o Hulk, né, se levantar contra o Thanos em algum momento. Isso não acontece, né? E passa esse tempo todo e ele já aparece com esse problema do confronto entre os dois resolvidos, né? Entre Bruce Banner e o Hulk. Tudo bem. Ah, passou 5 anos, tá ali dentro, 5 anos ali. Mas, cara, eu gostaria de ver, sabe? Eu tô acompanhando esse cara tantos filmes aí, cara. É o maior problema do Hulk é esse, entendeu? É o confronto das duas personalidades.
Olha, de repente o Hulk ficou andando na praia e durante 5 anos, tocando aquela musiquinha triste e né, virou esse amálgama de Bruce Banner com o Hulk.
Gente, é porque, tipo, esse começo já foi arrastado. Tipo, eu comprei a ideia de você ter um Hulk inteligente porque era importante pra narrativa você ter ele ali pra usar a manopla. Das duas, uma. Ou eles iam ter que dar uma explicação pra isso e deixar esse começo ainda mais arrastado, ou eles não explicavam, falavam que foi um experimentozinho assim, assim, assado, e é isso. E não comprometeu, sabe? Tipo...
tratando, ninguém tá dizendo que estragou o filme.
Narrativamente não.
Mas, gente, foi um recurso.
Compromete o personagem.
Mas... Sim. Porque, se vocês analisarem, ficou parecendo até com o Fera, né, do X-Men, né? Que é aquele grandão, inteligente, né, tal. Mas é um recurso também do roteiro para aquela questão de, aquele momento inicial que o Stark não quis, né, se envolver. E aí teve aquela parte engraçada dele tentando, né, porque não é a área dele e tal, tentando fazer a viagem no tempo, tudo isso. E, pô, se você analisar, cara, teve vários momentos muito legais do filme com ele, cara. Pô, tu pega ele voltando pra Nova York, pô, Hulk Smaga,
pô. Foi legal, cara.
Pô, muito bom.
Ninguém
cara.
Tá dizendo que estragou o filme, cara, mas assim, o Thor teve uma evolução, Homem de Ferro, Capitão América. O Hulk, a gente não sentiu essa evolução, sabe? A minha impressão que eu fiquei é que foi improvisado, sabe? Eu achei que foi improvisado, assim.
E não fere, a questão dos quadrinhos também, porque a gente tem... Isso aconteceu também, né?
Assim,
de outra maneira, o Hulk cinza, justamente essa personagem do Bruce, com toda aquela força do Hulk e tal. Mas, eu esperava isso também, até porque o Guerra Infinita, ele se mostrou que teria esse campo a explorar, né?
Não é à toa que no Guerra Infinita o Bruce Banner teve que usar a armadura do Homem de Ferro, né, pra poder entrar na luta e tal. Aí ele falando, porra, sai logo o Hulk, manifesta, que não sei o que e tal. E não conseguiu, né? E realmente não teve o gatilho pra poder indicar a solução pra esse problema. Eu achei que foi também, né, uma canetada de roteiro. Não comprometeu a narrativa da história, mas empobreceu o personagem. Isso eu concordo.
Cliff Barton, né, que se tornou aí o Ronin, né, depois de ter perdido sua família, né, um cara tipo o justiceiro aí, né, e a gente até entende, né, essa motivação dele, e cara, digamos que o efeito pós-Thanos mais impactante que foi do Tony Stark mandar todo mundo pra porra, principalmente o Capitão América, né, quando ele mais precisou ninguém tava lá pra ajudá-lo, né, dessa galera de Vingadores, e foi viver a sua vida, né, cara, e teve lá a sua vida que parecia ser muito legal, né.
Ele parecia estar melhor, né, cara.
Sim.
E ele seguiu a vida dele, né, cara? Ele não perdeu ninguém, digamos assim, né? Porque ele tinha Pepper, né? Continuou a vida dele, quer dizer que tem uma filha. E ali você vê que ele tá com a vida arrumadinha, né? Quando as pessoas vão procurar, quando eles vão procurar ele, né, pra ajudar na questão da volta no tempo, você vê que ele tá todo ali no esquema. E as condições dele são de que mantenha, né, o futuro, o presente como tá. Porque pra ele tava bom, né? Na parte dele, né? Então, assim, você vê naquele momento todo mundo afetado e ele é o que está mais confortável. Se ele quisesse, até ele fala, né, na hora que ele descobre que é possível voltar, há uma possibilidade, ele fala, eu posso pegar tudo isso, jogar dentro do caixote lá no meio do lago ou resolver, ajudar a resolver o problema.
E o que você achou dele ter uma fotinha do Peter Parker lá na cozinha?
Cara, acho que simboliza muito a perda dele, né, cara?
Um pouquinho forçado.
É o pupilo, rapaz.
O Raul, por exemplo, que não tá aqui hoje, o Raul não concorda com essa relação, como essa relação é feita, né? Da relação do Homem de Ferro com o Homem-Aranha. Mas que ela é bem feita, assim, tipo, não respeita os personagens, mas é bem feita no cinema.
O Raul tá errado.
Ah, então assim.
Tá aqui pra se defender.
O Raul tá errado, cara, nessa parte.
Eu não acho o Raul necessariamente errado. Eu só acho que eles estão tentando fazer com o Tony Stark. Eles tentaram fazer com o Tony Stark uma coisa que era o papel do Tio Ben.
É, isso que é a parada, né?
Ainda bem, cara. Porque ninguém aguentava mais o Tio Ben, porra.
Eu queria apontar um negócio sobre essa questão, já que a gente falou do Tony Stark. Eu ia apontar um pouco mais à frente, mas acho que dá pra gente fazer o gancho. Uma parada que é vital nesse filme pra gente entender as motivações e as construções de personagens, é que ele trabalha muito a questão da família em todas as noções, assim, né? O Romulo já falou que a Natasha tinha essa questão dos Vingadores terem se tornado a família dela, tal. Você tem Guardiões da Galáxia que eles se tratam como uma família. Eu acho que a noção de família, ela permeia vários filmes do universo Marvel, e nesse filme ela foi muito importante, muito crucial para várias coisas. Pro Tony Stark ela é crucial, pro Capitão América é crucial, pra Natasha é crucial, pro Gavião Arqueiro também, né, que acho que é o personagem que mais sente essa questão da família.
Exato. Dó.
Cara, tô sentindo que tá faltando um pouquinho de WhatsApp nessas famílias aí, cara. Botar um grupo de família
do WhatsApp. Pra
desunir rapidinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Puta merda.
Você imagina um grupo de WhatsApp do Guardiões da Galáxia? Que coisa linda que ia ser.
Puta que... Porra. Eu queria fazer parte dessa coisa.
Eu sou o Groot.
Mas essa construção de família pro Tony Stark foi bem legal pra poder dar o peso na decisão dele também, né? Assim, ele não tinha motivações para tentar voltar no tempo e consertar, sabe? Tentar dar um jeito. Logicamente que tem, né? Alguns conhecidos dele morreram e tudo mais assim. Mas, cara, é colocar muita coisa em risco pra ele, sabe? Colocar a filha dele, a esposa dele, a vida perfeita que ele tá tendo ali, né? Mas, cara, como a Pepper Potts fala, né, cara? Cara, você tá vivendo uma vida, mas você não tem o descanso. Porque você tá com essa, né, esse pesar aí que vai ser pra sempre. Ele vai lá e olha a foto do Peter Parker e decide realmente encabeçar esse projeto aí de tentar, né, juntar as joias do infinito novamente, né? Que depois que o Thanos destruiu, você mostra a única opção disponível, né? E logicamente só teve essa opção porque voltou também o Homem-Formiga do mundo quântico.
A gente não comentou, né, da questão dele, do resgate dele lá na nave. E logo depois que o Stark volta, ele tem aquele momento dele de revolta, mas ele fala uma frase que agora eu tinha esquecido, e é verdade. Ele fala, né, perdi o garoto. O jeito que ele fala perdi o garoto realmente aí mostra, né, o Robert Downey Jr.
Ele
dá um
tava
peso,
magrinho pra caraca, né, cara?
Dá um peso legal ali, né?
E o Tony Stark, ele sempre foi um cara inquieto também, né? Em todos os filmes, assim, ele nunca é um cara que conseguiu ficar tranquilo, de boinha, né, cara? Ele sempre tava... Parece que sempre tinha alguma coisa empurrando ele, né? Inquieto, assim. Então eu achei que fez muito sentido ele... Uhum. Até a maneira como ele decide, né, optar aí pela viagem no tempo. E achei que foi muito foda, cara. É um dos personagens que mais cresceu aí, com certeza, cara.
Cara, agora uma pergunta. Eu tenho muito carinho aí pelo Homem-Formiga, que foi o tema do nosso primeiro cast, né? Homem-Formiga lá de 2015. A gente gravou lá. Nossa, tá lá. Tá nossa história lá, primeiro cast Homem-Formiga. Mais uma vez, fazendo aquele exercício da retrospectiva, né, cara? E tô relembrando daquele filme Despretensioso 2015. Cara, vocês imaginavam que o Homem-Formiga teria tanta importância pra essa história? Pro final da saga, cara, do infinito,
não,
cara?
Não, nem falei, né? Eu achei que era um heróizinho merda, sabe? Uhum.
Não, isso não mudou, assim.
Até, não, cara, eu sempre gostei do Homem-Formiga, tá ligado?
Mas ele teve participação bem importante, cara, pô, pelo amor de Deus.
O último filme dele, né, que foi Homem-Formiga e a Vespa, ele não teve a boa colocação no cinema não, né, cara? Boa bilheteria, né?
Esse filme só vale a cena pós-crédito só, cara. Se a cena pós-crédito já tá...
Não, cara, vou te falar uma coisa, que a minha noiva, ela assistiu os 21 filmes, sabe? Só não assistiu um, e o que ela não assistiu foi Homem-Formiga 2. Aí quando ela viu a cena lá do pessoal, que porra é essa de mundo quântico, Daniel? Que porra é essa de tudo? Tipo assim, eu falei, caraca, ela não assistiu esse filme. E vai fazer falta essa explicação, sabe? Eu
fiquei... Não, mas é.
Não, e é um furinho de roteiro também que teve nesse Homem-Formiga.
Lá vem o Roma.
É porque, por exemplo...
Vai, Roma.
Vamos começar.
Põe na mesa.
Tu lembra
põe
que a mãe
mesa,
da garota que ele pega, a da Vespa, né?
A mãe da garota que ele pega.
Ficou, ela ficou uns 20 e poucos anos naquela porra do mundo quântico, certo?
Sim.
Vamos botar aí, a cada ano é uma hora no tempo dela. Porque a gente viu isso nos Vingadores, né? No último agora aqui. Ele ficou 5 anos no mundo quântico, mas pra ele equivaleu como se fosse umas 5 horas, né?
Sim.
Por que a mulher envelheceu pra caralho, então?
Não,
cara, ela já era velha.
Não era velha não, cara. Ela, quando entrou no mundo quântico, ela não era tava velha não, cara. Ela tava novinha.
Não, ela era a Vespa ainda, né? E o Hank Pym era Homem-Formiga. Não, eu entendo esse furo e eu compreendo que é um furo, mas que pode ser resolvido com uma desculpa fácil, assim. Ah, ela tava em outro lugar do mundo quântico, em que essa relatividade do tempo não é
que o lapso
dessa
é,
proporção, pá. Entendeu?
É diferente, aí, faz né? Sentido. É teoria da relatividade, Romulo. É, você tá errado aí, cara.
Ah, tá. É quântico, né? Bota quântico. Quântico.
O hidratante do Homem-Formiga era muito melhor que o dela. Por isso que ela saiu com as pele toda enrugada, assim. Ela tinha ainda 23 anos quando...
Não, maneiro também desse arco, assim, do Homem-Formiga, né? Que é já quando eles voltam no tempo que aparece o capacete clássico, cara, do Homem-Formiga. Porra,
isso,
bem sim. Foda.
Isso foi foda.
E tipo assim, o Homem-Formiga chegou dando a solução, né, cara? Inclusive ele só chegou porque... Né, o ratinho apertou o botãozinho lá pra ativar a máquina. Porra, do tempo, né?
Isso foi muito bom.
Eu achei que o Romulo ia reclamar disso, cara. Eu achei que o Romulo ia falar, não, mas um rato inconsistente.
Meu irmão, o universo, metade do universo foi salva pelo Remy.
É o nome do rato?
Cara, você pesquisou bem mesmo, sabe o nome do rato do filme.
Eu fiquei um pouco incomodado, sim, cara. Na verdade, foi uma falha minha que eu tinha misturado as memórias, porque o Scott Lang ele não sabia falar nada, era do mundo quântico, etc, etc. Então eu falei, cara, como que é uma família que ficou tão burro em tão pouco tempo, né? Mas aí depois eu reparei que, na verdade,
que deu segundo.
O inteligente ali é o Hank Pym, né, cara?
Isso. Então,
seria o Michael Douglas,
é,
né?
Ele é o segundo Homem-Formiga, né? Na verdade, o Scott Lang ele é o segundo.
Agora, eu vou te falar, cara, o poder de compreensão do Tony Stark é algo absurdo, né? Porque com aquelas falas do Scott Lang, ele conseguiu construir aquela porra lá que ele fez lá no computadorzinho, lá da máquina do tempo. É. Eu falei, caralho, porra,
capital
cara,
cultural, não, capital
Tony
cultural.
Tony Stark é foda. Foda, ele tem dinheiro.
O que faltava pra ele construir antes, né?
O Tony Stark elevou o nível do MacGyver.
Sim, cara, exatamente. Ele construiu uma máquina do tempo na cozinha. O que é da cozinha?
Ah, mas o Tony Stark sempre foi inteligentão, né, cara? O exibidão da galera.
Quando o maluco quer comprar parada...
Eu ficaria mais assustado se fosse o Capitão América ou a Viúva Negra que tivesse esse estalo assim, montado todo o maquinário, né?
Oh, eu vou te falar que quase que o Hulk conseguiu, né, cara? O Hulk, e aquilo não fazia parte da especialidade dele, quase que ele conseguiu montar, ele só...
Não, mas o
ele envelhecia, né, o...
Agora os testes foram foda, né, cara? Ele, ih, voltou o bebê. Aí, não, pô, fica com ele, vai crescer. É ele, pô. Mas o Tony Stark fala, né, quando ele chega, ele fala assim, ele virou o bebê, não virou? Aí o Capitão América virou. Quer dizer, então eles estavam falando, vocês estão acelerando, aí falou assim, vocês estão acelerando ele, mas é pra acelerar o tempo.
É, eu achei muito legal quando ele volta, alguém fez xixi dentro do traje. Isso. Eu não sei se foi a minha versão pequena ou a minha versão idosa. Ou se foi eu mesmo.
Ele é o melhor piadista do filme, cara. O que ele fala, a cara que ele faz quando fala, porra, então De Volta para o Futuro estava errado esse tempo todo. O cara que ele faz quando fala isso.
É muito bom. Dão aquele, né, aquele close, né? Aquele close dramático nele na hora. Assim.
Eu lembrei ele muito...
Ele falando com maior propriedade, né? A parada, ele falou que era a maior referência do filme.
É, ele falou de Bill e Ted também.
As interações do Homem-Formiga com os Vingadores me lembram muito aquele personagem do ator no Friends, tá ligado? Porque ele meio que voltou, ele meio que aparece mais no final também, e ele faz umas piadas muito boas, assim.
Oi, Douglas, tá baixando o nível, que é esse cara?
Ah, foi esse bom, aí eu vou ter que comprar uma passagem pra São Paulo pra descer a porra.
Eu ia falar que o Scott Lang ele faz o papel do Homem-Aranha, na verdade, né? O Homem-Aranha que é o piadista, assim, no quadrinho.
Que faz referências à cultura pop, né? Pô, vocês já viram aquele filme O Império Contra-Ataca?
Não, mas eu falo, Bruno, na verdade, do Homem-Aranha dos quadrinhos, né? Ele que é o piadista o tempo todo, mas como ele não é muito utilizado, né? Aí acaba que o Homem-Formiga fica sendo piadista, né?
É. A questão aqui. Fala, Romo.
Não, só falei que ele tava morto.
É, o Peter Parker
tá... Precisa disso? Detalhe. Qual a necessidade de me agredir dessa maneira?
Fica a impossibilidade material.
Chegamos naquele ponto crucial do filme, que é o ponto que é o argumento que valida toda a tentativa desse filme, né? Voltar no tempo.
Ela vem.
Voltar no tempo. Ó, com o objetivo, eles viram que voltar no tempo era possível, com o objetivo de você trazer joias do passado para o atual presente, né? E fazer o estalo reverso, né? Você reverter o que o Thanos fez. E logo ali é explicado o conceito que o filme vai levar, né? Sobre viagem no tempo. Porque viagem no tempo é uma parada, cara, é hiper complexa. Você tem diversos paradoxos e você tem diversas teorias que você pode escolher qualquer uma. Como é um filme de fantasia, se fosse ficção científica também, tu escolhe qualquer uma ali. Por exemplo, De Volta para o Futuro assumiu uma em que se alguém morresse no passado, essa pessoa iria desaparecer num fade ridículo, né, no futuro.
Não, eu acho De Volta para o Futuro um dos melhores filmes, assim, mais complexos também, os três.
E que tem um roteiro mais amarrado, assim, sobre questão de viagem no tempo.
É.
Dá pra fazer um cast só dessa forma.
Começar um subcast aqui sobre
De Volta para o Futuro.
Mas é que assim, cara, esse papo de viagem no tempo, ele é sempre entre aspas, né? Porque pelo que eu entendi aí, os Vingadores aí utilizaram o que seria o, entre aspas, mais correto, né? Quando você viaja no tempo, você vai para um outro passado, né? Você cria uma outra linha temporal,
não
é isso?
Não, assim...
Foi estabelecido
não,
no filme?
Cara, não é o mais correto.
Foi isso mesmo, porque... né? Que foi...
Não, ele usou isso realmente. Mas não é o mais correto. Você faz uma escolha, né?
Sim,
o cara que vai escrever a história, tu escolhe. Vamos seguir a coerência dessa escolha, né? Aí foi explicado lá que se você voltasse no passado, né? Tipo assim, o seu passado não mudaria, sabe? O que mudaria era o presente daquela realidade que você voltou ao passado.
É.
Ou seja, criar várias realidades diferentes. Sim.
Você é, tipo isso aí. E criar várias outra linha temporal. Uma linha temporal que você comprou no passado.
Então, mas isso é o que a ciência tem aí como mais próximo da realidade mesmo, cara.
Não.
É, mais próximo de uma aspas brilhante, gigantesca.
Vai que alguém volte no passado, aí atira lá, sei lá, você criança, e você começa a desaparecer como um fade no futuro.
Assistir Volta para o Futuro novamente, cara.
Então, saindo um pouco das teorias sobre o passado, eu queria falar que eu acho esse plot de viagem no tempo Sempre acho legal. É sempre maneiro você ver uma viagem no tempo.
Ixi, tá vendo o Doctor Who, quer ver, cara?
Exato.
Tá vindo, tô vendo, de longe.
Ah, o Doctor Who é bom, mas eu não vou falar de Doctor Who, não.
Ele já tá dentro da cabine, já.
Foi uma questão que eu falei, não. É maior pelo lado de fora do que pelo lado de dentro. Não, maior pelo lado de dentro do que pelo lado de fora. Eu até falei isso na crítica, na homenagem que a gente fez, né? Como você faria pra melhorar um filme cuja melhor coisa foi a interação entre os personagens? Porque o Vingadores Guerra Infinita, você tem lá aquela interação gigantesca entre os 35 personagens da Marvel lá que aparecem e tal. Dentro disso, a Marvel pensou o seguinte: além de colocar os personagens dentro desse filme, vamos colocar as narrativas que a gente já tinha feito dentro desse filme, como parte dele também. E aí, no momento que você faz isso, você aumenta ainda mais essas narrativas do passado que foram colocadas.
Faz tipo uma puta metalinguagem.
Exato.
Né? De si mesmo.
Exato. É uma puta metalinguagem e é um modo de você tornar a narrativa ainda mais. Ainda maior, sabe? Tipo, a gente vai ter que voltar pra todos os. Pra alguns dos principais momentos das nossas histórias pra resolver o maior problema de todos.
Sim, isso foi muito bem feito, cara.
Cara, e ao mesmo tempo, isso também é uma homenagem, né? Como a gente falou, não só uma metalinguagem, como é uma homenagem a si mesmo,
muito,
sabe?
Inteligente isso.
É meio você voltar ali pra aquelas cenas do primeiro Vingadores ali. Cara, não é só fanservice, sabe?
Exato.
É um fanservice elevado a um outro patamar. É uma coisa que é um argumento de roteiro, é uma coisa que é muito importante. Cara, é muito genial usar isso, sabe? E interagir com as mesmas cenas de forma diferente é muito foda. É uma das melhores coisas das viagens de tempo também, né? Você vê uma cena que você já viu antes, mas tá vendo por um outro ângulo agora, né? E isso fica muito foda quando o Peter Quill tá entrando lá dançando naquele planetinho lá.
Foi demais aquela cena.
Cara, fantástico.
Cara, eu
ri
muito, cara, essa parte.
Sem música, cara.
Foda. Ele dançando pra caralho lá, com fone de ouvido, e quem não tava com fone de ouvido tava tendo um... muito bom mesmo.
Expectativa versus realidade, né, cara? Ele foi genial.
Cara, é muito bom. É muito bom. E tipo, eu fico, fico pensando, porque agora eu acho que se eu assistir o Guardiões da Galáxia 1 de novo e ver essa cena, eu vou lembrar da cena do Vingadores e vou rir mais com aquela cena.
Mas assim, o lado dramático também que eles aproveitam, né, cara? Do Thor encontrar a mãe, do Stark encontrar o pai, do Capitão América encontrar a gente Carter. Porra, cara.
Sim, nossa, e a cena do Tony Stark.
E aquela bundinha do Capitão América, hein, cara?
American Ass!
Olha, porra, cara.
American Ass. Caro, cara.
Não, mas ele encontrar ele mesmo, aquela luta também foi foda. E ele caçoar dele mesmo, né? Chegar e dizer, pô, eu posso ficar aquela noite toda. Tá, eu já sei essa porra.
Isso é muito foda, porque isso mostra a evolução do personagem, né? Ele em 2012, no Vingadores lá do passado, e ele, depois desse tempo todo percorrido agora, né? Ele mesmo sabe dos erros que ele cometia no passado. Tanto é que ele consegue derrotar ele do passado quando ele fala, pô, Buck's alive, entendeu? O Buck está vivo, que foi a mesma coisa que usaram contra ele, né? Pra poder derrotar ele.
Menção à cena do elevador também, né? Caraca, no dia seguinte eu assisti, né, o Soldado Invernal, porra, cara,
não, cara, muito e é, foda. Cara, e se comunica com os quadrinhos, porque recentemente nos quadrinhos o Capitão América falou Rei Hydra também, né?
Isso,
Você descobriu que ele era da Hydra e tudo mais.
Que foi um cataclisma mundial.
Cara, mais uma coisa assim também que eu achei, não sei se vocês pegaram também, ou se é só um exagero de minha parte. Quando ele fala bastante, porque fala várias vezes as pessoas falando da bunda do Capitão América, né, cara? Não chega a ser uma crítica à sexualização, assim, por exemplo, uma personagem feminina é muito comum, né? Você pega lá uma super gostosa lá, põe num colã e fica lá exibindo as curvas o tempo todo. Aí quando você faz isso com um homem assim, você vê o quanto é ridículo, né? Será que vocês não sentiram que foi meio que uma cutucada, assim, sabe?
Acho que você pode analisar sim, mas acho que eles não fizeram isso de propósito, não.
Você acha que não foi de propósito, não?
Tiveram coisas que os irmãos russos que dirigiram esse filme, que eles sentiram que eles tinham que comentar sobre algum assunto. Por exemplo, eles não tiveram oportunidade de colocar nenhum personagem homossexual nos filmes, né? Mas, por exemplo, eles botaram de propósito aquele cara que estava fazendo autoajuda com o Capitão América como um personagem gay para fazer um certo diálogo com isso também, sabe? Eu acho que eles podem ter pensado nesse diálogo também, nessa crítica.
É o diretor, né, que tá ali,
né? A sexualização e tudo mais. Mas, cara, a gente enxerga isso ou não, entendeu?
É.
Ele colocou de uma forma bem de sair na urina, sabe? Mas colocou ali.
Entendi.
Eu acho que a gente pode fazer essa análise. Mas eu não sei se, tipo, se foi pensado isso, né? Porque o filme é PEG 12, tá ligado? É 12 anos. Se ele fosse fazer uma crítica desse tipo, ele seria mais escrachado. Como as coisas são mais escrachadas no Vingadores?
Não, é porque eu sei que sim, cara. Houve uma evolução no universo Marvel, assim, em relação até como que são tratadas ali os personagens femininos, né? Que nem a própria... Scarlett Johansson, como que é a personagem? A Viúva Negra. Era o ícone sexual. No Guerra Infinita e agora, você não tem mais esse lado sexual dela, né, cara? Até porque não teria espaço também no filme pra isso, né? Mas...
Até a Capitã Marvel também, aquele jeito todo militarizado. Pá.
Mas não mostra uma curva, né?
O universo Marvel foi evoluindo também, né? Esse diálogo também ao longo do tempo. Porque no início, sim, né? Houve essa discussão da personagem da Viúva Negra. Inclusive teve o Chris Evans fez um comentário numa entrevista totalmente preconceituoso com a personagem, né? Isso também é algo assim que a Marvel tá na vanguarda sobre isso.
Não, né?
Sim, ela tá sabendo acompanhar,
foram,
né?
Foram evoluindo.
A Marvel
também
se aproveita de um momento, assim, né? É um momento de diversidade cada vez maior, então vamos fazer uma diversidade, assim, tipo, Mas que bom, assim, que a Marvel tá fazendo isso direito,
sim,
sabe?
Sim.
Eu acho até que culmina, né, essa questão dessa valorização aí, culmina até com a questão do sacrifício da Viúva Negra. Se a gente analisar direitinho, porque, caramba, cara, eu juro pra vocês, eu achava que ia ser o Gavião.
Eu também torci achei pra ser o Gavião Arqueiro, cara. Eu falei, tem que ser esse filho da puta.
Não.
Gavião Arqueiro é líder dos Vingadores do Leste.
O produtor do filme, o Kevin Feige, pensou assim: qual o contrato mais barato?
É.
Qual o contrato mais caro aqui? Scarlett Johansson, né?
Sim. Eu achei, tipo assim, os dois se arriscaram muito dos dois morrerem ali e voltarem sem joia, sabe?
Podia ter morrido os dois, na verdade.
Tipo, absurdo.
É verdade.
Se morrer os dois,
é muito arriscado aquilo ali. Porque um tava se jogando, o outro se jogou também pra agarrar o outro, sabe? Eu falei, caralho, gente, vai voltar sem a joia daqui a pouco.
Quando ele engatou aquela corrida com a mão pra cima e pra baixo, assim.
É, ele
falei,
mesmo.
Eu torci pra ele morrer, cara. Vai morrer, filho.
Aí depois que ela morreu, só lembraram dela só mais algumas duas vezes e pronto.
Não, ela ganhou uma bela homenagem que foi o Hulk jogando a cadeira no lago.
Não, foi homenageado, sim, cara.
Foi nada, mano.
Coração peludo.
Foi passador sim de pano oficial aí.
Ela morreu pra porra, cara. Ela morreu, cara, pra pegar a joia da alma, cara. O sacrifício dela foi muito foda, cara.
É um sacrifício muito foda, assim.
Pô, simbólico, cara.
Tipo assim, o Tony Stark ganhou um funeral e ela ganhou um arremesso de cadeira, sabe?
Aí. Não, mas você queria um funeral
não,
pra ela
é
também.
É verdade.
Pra ficar felizinho.
Ah, eu queria alguma coisa, né?
É, teve o Clint com a Feiticeira Escarlate no final também falando, né?
Enfim.
Foi no funeral dos outros, foi.
Eu tava torcendo pro Caveira Vermelha empurrar os dois, tá ligado? Foda-se.
Caraca.
Chato pra caralho.
Porra.
Mas eu gostei muito do papel da Viúva Negra no filme, porque ela que vai liderando os esforços, assim, né? De de busca e de manutenção daquele universo sem metade das criaturas vivas, né? Se você para pra pensar, o Capitão meio que desistiu, o Hulk meio que se entregou, todos os personagens masculinos, que geralmente são os caras que...
Tomam a rédea, né,
quem, da situação. É, que geralmente são os personagens principais, eles meio que desistiram. Tony Stark foi viver a vida dele, o Hulk virou subcelebridade ali, o Thor foi viver em Asgard lá, jogar videogame bebê. O Capitão América desistiu, foi fazer autoajuda pra ver se conseguia lidar com o fato de que ele não ia mais conseguir trazer as pessoas.
Só que foi máquina de combate, né? Máquina de combate mesmo.
É, ela... Não, assim, ela e alguns outros não, tá ligado? Ela, o Máquina de Combate, a Capitã Marvel, tentando manter a ordem daquele universo ali que se perdeu, e segundo, tentando buscar um jeito de sair dali, de trazer as pessoas de volta, né? E isso eu achei muito legal, assim, pra viúva, sabe? Tipo, ela ter se recusado a desistir. Ela ter falado, não, tem que ter um jeito da gente trazer essas pessoas de volta. E isso é muito bonito, cara. Tipo, toda a construção desse filme, tipo, o modo como os personagens vão se relacionando com a merda toda, o modo como aquilo é a última chance que eles têm, sabe? Tipo, senão acabam as partículas PIN lá e não vai ter como voltar. Tudo isso é muito bonito pra construir um final que é...
épico,
né? Não vou me apressar.
Cada quest desses grupos individuais que vão cada um pegar uma joia vai tendo alguns problemas, né? E esse problema ali do planeta Kurag, sei lá, não lembro o nome do planeta agora, teve o problema que foi, né, essa conexão, né, da mente... ou, sei lá, não é a mente, né, ou da nuvem, entre
nuvem,
a nébula do passado com a nébula do futuro, né. E eu pensei, caralho, como é que isso aconteceu, cara? Foi isso que deu o gatilho de ter realmente o problema maior, que foi o Thanos saber, né, do futuro dele e dos planos dos Vingadores ali, né.
Isso é fácil, assim, alguém aqui trabalha com TI... Só não, porque eu posso não falar uma besteira aqui, e se alguém que trabalha com TI me corrigir, eu vou ficar mal. Mas assim, o que acontece é, às vezes você faz uma rede Wi-Fi, que ela é doméstica. Tipo assim, é uma rede que você compartilha várias coisas dentro de uma rede Wi-Fi entre vários computadores. Então, tipo, por exemplo, se o meu computador estiver ligado nessa rede Wi-Fi e o seu também tiver, você consegue ver os documentos que estão no meu computador e vice-versa.
Uma rede.
Ok.
Foi isso, entendeu? Quando ela chegou ali no futuro, ela conectou na rede Wi-Fi, porque assim, se meu celular voltar do passado, se meu celular voltar do futuro, vier do futuro pro passado, ele provavelmente vai se conectar aqui na rede Wi-Fi.
Caraca, hein? Boa.
É, uma boa.
Eu achei uma boa explicação também.
Olha só.
Mas tem que ter a mesma senha, né?
Isso é uma parada. Se o Thanos tivesse mudado a senha no passado...
Fudeu.
Não, aí fudeu.
Mas caraca, quando eu vi aquilo... fudeu, cara, fudeu. E estão as duas ali, a gente revê novamente o Gamora, né, que morreu ali no Guerra Infinita de uma forma... Não foi parecida com a Viúva Negra, porque ela foi jogada, né? Mas foi uma forma impactante também. E a gente, enfim, vê ela novamente, né? A ver. Ou vê-la, né? Não sei qual é o oblíquo perfeito aí nessa... Né, novamente, mas sem saber de nada que do universo original, né? Que ela ali, ela tá num ponto que ainda não conhece os Guardiões da Galáxia e tudo mais. E tá a nebulosa ali que ainda tá fazendo de tudo pra poder agradar o Thanos, né? E isso, caralho, porra, tu fica assim, caraca, esse problema vai ser foda, né? E a gente vai vendo a evolução disso, né? Que ela aprisiona a nebulosa do futuro e troca, inclusive, a plaquinha na cabeça, né?
Pra poder ficar igual, né? Pra poder ficar igual, porque ela não tinha aquela modificação ainda, né? Mas o lance da nebulosa ali, onde ela... O Thanos aproveita, né? Pra poder plantar ali uma espiã, né? Vocês repararam que o lance, quando todos voltam, né, tal, e ela começa a preparar ali a chegada da nave do Thanos, é aquela nave gigantesca, né? Só que a viagem do tempo ela ocorre com a galera pequenininha, né? Lembra que a questão lá do Homem-Formiga faz aquela questão de viajar pelo justamente por aquele...
Mundo quântico.
Túnel quântico, vamos chamar de túnel quântico.
Porque túnel quântico é aquele mundo microscópico lá, né? A nave vem pequena e quando ela sai, ela cresce e sai pelo teto, né? No movimento de crescer, né? Então ali eu achei também bem observado, né? Porque, pô, se viesse do tamanho mesmo, não tinha como, né?
Até eu fiquei em dúvida do que aconteceu e vi que a resposta do diretor foi porque o Thanos pegou lá a partícula PIN, né, da outra nebulosa que estava no passado. A partir de uma tecnologia reversa, conseguiu replicar várias partículas PIN para poder transportar no tempo todo o exército dele, né? Essa foi a resposta do diretor, que pra mim no filme ficou assim, caralho, eu nem pensei muito no durante o filme isso, né, que passou meio batido.
E assim, esse momento é foda, me lembra um pouco aquela parte do Homem de Ferro 3, que porra, vai o ataque ali, maluco, que não deu nem tempo de comemorar que o pessoal voltou, né, cara, porra, foi um ataque fulminante, né, que porra é essa, não sabia nem o que tava atacando eles.
Tá. É engraçado que quando o Thanos botou a porra da manopla, ele só sentiu a mordidinha, tá ligado? Já o Hulk só colocou, já começou a foder todo o braço dele antes do estalo, né?
Queimou.
Mas quem terminou o filme vivo?
Mas deu tempo até do Homem de Ferro botar a manopla e ainda falar frasezinha de efeito, porra. Por que não começou a foder o braço dele?
Caralho, olha o Rômulo, ele tá pra coração peludo mesmo.
Ele tá com coração peludo total.
Ele começou reclamando do rato lá da máquina. Lá que...
Não foi do rato, não.
É, Rômulo, cara, é assim, esse arco dos Vingadores, cara, é pra terminar ali com o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. Os três têm que ser fundamentais ali, cara.
Sim,
é tipo uma despedida dos três. Então eu achei que foi bem bem amarrado ali o roteiro.
Não, claro.
É a despedida do Thor ou o Thor volta em Guardiões?
Não sei se ele volta ou não. Será que ele volta, cara?
Eu acho que ele volta em Guardiões.
Pô, mas aí ele vai tomar o lugar do Peter Quill ali, cara. Pô.
Mas na sequência, sacanagem. Se vocês analisarem a sequência, cara, pô, assim, o lance do Hulk segurando tudo lá naquele desabamento lá, né, depois do ataque, pô, aquilo ali tem quadrinho, pô, aí começa a chuva de coisa maneira, aí a gente tem que começar a falar, cara,
é porque, tipo assim, é porque o Hulk poderia ter ficado com o braço fudido, tranquilo, né, ignorado o fator de cura dele, tá? Mas só que ele se fuder antes de dar o estalo, aí eu já achei meio merda, sabe? Porque, pô...
Não, pô, tu tem que segurar o rojão de várias joias do infinito se combinando, cara. Isso é uma descarga imensa,
porque
né?
Por que o Homem de Ferro não teve isso, então? Ele botou, olhou
assim... Ele morreu!
Thanos
escondeu.
Thanos
não, mas ele morreu depois do estalo.
Caralho.
Primeira coisa, o Hulk no universo dos cinemas não tem fator de cura, isso não foi falado em nenhum ponto,
não tem mesmo
pelo
não.
Menos dos Vingadores pra cá.
O Hulk é muito mais forte nos quadrinhos do que nos filmes.
Sim,
assim,
isso
o
é.
Fato, o que mostra bem, é bem parecido com a Feiticeira Escarlate.
Ele foi perdendo força, né, que lá no, na Batalha de Nova York ele tava forte pra caralho, né? De repente começou a perder.
Cara, mas com relação, assim... a roteiro, a você fazer essa homenagem não só aos três ali, o Thor e tudo mais, mas fazer uma homenagem também ao Hulk, né, dar um papel um pouco mais relevante pra ele, eu acho que ele tinha que ter um momento ali de porrada com o Thanos, sabe, até pra poder rivalizar com a surra que ele teve no Guerra Infinita, sabe. Eu acho que ele tinha que ter um momento ali pra ter um, assim, ele poderia sair derrotado ou ter apanhado um pouco e depois a luta continuaria com outra pessoa, mas eu senti falta disso, sabe, de uma, digamos, uma revanche.
E detalhe que essa luta do Thanos com o Hulk no Vingadores anterior foi o Thanos sem joia do infinito da força.
É mesmo.
Porra.
É, cara, como é que ia fazer uma cena assim? Eles já estabeleceram que o Hulk toma uma sova do
Thanos.
Do
sem
Thanos.
Joia
como
do
é
infinito?
Que ia fazer uma luta?
Ah, dá pra fazer, cara.
Ah, cara, dá uma fazer. Luta, pô. A Capitão América tomou uma surra também no filme anterior e lutou, pô.
Não, mas Capitão ele América? Lutou, mas peraí, cara. Não foi uma luta. Eu tive uma ereção naquele momento em que ele pegou o martelo do Thor ali e falou,
caraca,
meu Deus, que homem.
Manejou melhor que o Thor.
Nego levantou no cinema.
E a hora que ele
eu
vira...
Levantei.
A hora que ele vira, ele fala Avengers Assemble, cara. E, porra, mano, é aquilo, é um orgasmo, cara.
Vamos falar dele com o Mjolnir, que eu achei, caralho, pô, ele usa o Mjolnir melhor que o Thor.
É isso, achei muito merda.
Que isso?
Muito, mano.
Que isso?
É uma coisa foda. Ele levantar o Mjolnir e usar e tudo mais, mas ele usou melhor que o Thor.
O Thor tem mais de 1.500 anos, cara, com essa porra desse martelo. Ele tem alguns segundos.
Como assim ele usou melhor do que o Thor?
Como
tá
assim?
Porra,
ele só conjurou lá
um
raio,
humano normal conjurar o Mjolnir?
Na primeira vez que ele levantou, ele tava rodopiando igual o Thor, entendeu?
Todo mundo é digno.
Eu achei caralho.
Se ele voasse, eu achava que ia ser meio...
O Daniel tem algum problema contra o Thor. O ator que faz o Thor é britânico? Porque o Daniel é meio xenófobo com britânico.
Todo mundo é digno.
Não, o Capitão América... Não é que ele usou o martelo melhor do que o Thor. ali era a cena dele, cara. Ele era pica, ele usou ali, provou que era digno ali. Eu achei uma cena muito foda, cara. Vocês estão criticando os pontos fortes do filme, cara. Eu não tô entendendo vocês.
Eu não tô entendendo isso, não.
Cadê a criança dentro de vocês, cara?
Não é que ele não usou o martelo melhor que o Thor. É que ali foi a cena dele, pô. Ele usou.
Então ele tinha que usar o martelo melhor do que o Thor.
Caralho, vocês esqueceram de raspar esse coração de vocês antes de começar a fazer o teste?
Vocês não jantaram, estão de barriga vazia, é isso? Vazio,
cara, uma coisa é a gente decidir assim, porra, beleza, eu aceito isso de uma boa, até porque o filme é deles, eu não mando em porra nenhuma, entendeu? Mas, tipo assim, no momento que eu vi aquela cena, eu fiquei, caralho, pô, o maluco tá usando melhor que o Thor, cara. Tipo assim, eu fiquei impressionado com a cena, empolgado, mas ao mesmo tempo me veio esse pensamento na cabeça.
Naquela hora, eu vi a criança dentro de mim, eu falei, porra, caralho, vai tomar no cu.
Pô, sua criança era bem ingênua mesmo.
Pô, e o Thor teve cenas... Pô, peraí, o Thor também teve cenas épicas aí, cara. Tipo assim, não foi que roubou o martelo do Thor e mandou o Thor se fuder, sabe?
Mas a forma que foi filmado foi muito legal, porque o cara tava enfiando lá o Rompe Tormentas no peito do Thor, depois vem só aquele martelo na cabeça do Thanos... Tu acha que de repente foi o Thor que puxou, mas não, volta pra mão do Capitão. Pô,
foda,
do Capitão,
cara.
E aí ele manda um I knew it!
Não, e isso foi foda porque isso tá construído lá atrás, sabe? Ele já conseguiu dar aquela arrastadinha do Vingadores.
Todo mundo levar,
eu sabia que ele era digno. Pô, e a frase, né? Eu sabia que ele era digno.
Pô, e uma surpresa que veio numa boa hora.
Só que realmente a cena foi foda, esse detalhezinho.
Nesse momento. O professor Omelete falou uma coisa que é importante. O Capitão América, cara, não representa Yankee, não representa Estados Unidos. Ele representa uma ideia, um ideal.
Eu sou quatro.
Entendeu? Eu acho que eu gostei muito da crítica, da crítica do Douglas, que o Douglas fala. É, o Douglas fala na crítica dele a questão de. Você usa até o termo valores, né? Sim. Eu só substituiria por ideais.
Já fez uma correção no seu texto aí.
Uma melhoradazinha só disso. Porque ideais são o quê? São a questão mesmo do que aquilo que a gente persegue. Valores é aquilo que a gente tem. Mas eu acho que é aquilo que o ser humano persegue.
Valores humanos.
O ser humano persegue aquilo.
Então, é porque aí a gente entra numa questão. Em questões mais teóricas, porque se a gente for falar. Vai ficar chato, mas a gente vive numa sociedade capitalista com que a gente tem uma hegemonia cultural dos Estados Unidos. Então isso significa que esses valores que a gente acha que são universais, eles são valores dos Estados Unidos, sabe?
Impostos.
Então por isso que ele representa valores americanos, porque por mais que esses valores possam se passar pra gente como valores universais, são valores de uma sociedade hegemônica que
ocidental.
É americana. É ocidental, é americana, etc.
Gente, olha só, pra ficar ciente, eu vou cortar essa parte do cast aí. Até agora aí, mas
você volta aí, o Douglas tava rolando com as garrafas aí, cara. Começou a falar de capitalismo aí.
Imagina ele entregue já ali. Né?
Não, mas assim, mas essa cena da batalha quando volta todo mundo. Essa cena da batalha quando volta todo mundo. Puta que pariu, cara. Quando aparece o T'Challa. O Pantera Negra, eu falei, caralho, agora sim, maluco, agora vai tomar no cu. Porra, e ele volta todo na pompa, tá ligado? Com o exército atrás dele. E tipo, meu irmão, dá a impressão de, tipo assim, quase tipo, meu irmão, deixa que a gente vai resolver agora. Chega de... Obrigado, brancos. Deixa que a gente vai resolver agora.
O Homem-Aranha,
foi legal mesmo. Foi outra cena impressionante. Foi foda, cara.
Só pra explicar pra quem não entendeu muito bem no filme, eu acho que todo mundo entendeu, né? Foi bem claro. Mas tem que entender que quando ele fez o estalo ali, todo mundo voltou à vida, né? Se desfez a esfarelação. Né? Todo mundo recobrando consciência 5 anos depois. E ninguém percebeu que o tempo passou, né? E voltou cada um em seus lugares, assim. Por exemplo, aquele grupo lá do Doutor Estranho retornou em Titã, né? Pantera Negra retornou lá
em Wakanda
e tudo mais assim. Que apareceu todo mundo do nada, assim. Aí, por exemplo, o Doutor Estranho, ele deve ter, né, se reunido lá com a galera dele pra abrir os portais lá e transportar todo mundo para a batalha final.
Filme, né? Eles falam isso no filme, né? Que o Doutor Estranho reuniu todos, né? Ele acaba falando isso. Mas aí, 5 anos aí que o Peter Quill ficou malhando, hein, cara? Ficou malhando esse tempo todo aí onde ele tava aí.
Reapareceu mais magro, né?
Apareceu bem mais magro, cara. Caralho, o cara
vai ver que lá
farelou, voltou bombado, mano. Olha, que beleza.
Não, pô, mas aí, de repente, ele foi pro céu.
Mas ok, mas ok.
O Mariano lá com Jesus.
Pro céu, cara.
Ele foi pro céu. O céu tem academia, caralho. Mas assim, cara, quando instalaram, quando o Hulk instalou, assim, você, todo mundo percebeu, né? Pô, os heróis vão aparecer a qualquer momento. Mas daí o Capitão América começa a tomar aquele pau, o Thor começa a tomar uma surra, tem um Homem de Ferro, e você fica pensando, caralho, cadê a porra dos heróis? Cadê as porra dos heróis? E eles aparecem ali num momento ali surpreendente, né, cara? Porque você vê aquele exército do Thanos aparecendo atrás ali, você fala, puta, mano, e aí? Como já que o Capitão era. América vai lidar? Porque só tinha o Capitão América em pezinho ali, né?
Antes de entrar nessa luta aí, do batalhão final, cara, eu achei que os três foram lutar contra o Thanos sem nenhuma estratégia, sabe? Foram, tipo assim,
sangue mesmo, foda-se.
É, foi cada uma vez, sabe? Não foi os três juntos. Não... Eles tiveram muito mais dificuldades de derrotar o Thanos sem as joias do que o Thanos com a joia, sabe? Tudo bem que com as joias tinha uma estratégia de não deixar o fechar a mão, né? Né? E dessa vez, não. Ele lutando sem as joias meteu o pau nos três, filho. É,
cara, o Thor tava nerfado.
Na porrada,
que... É, o Thor tava nerfado realmente, né? Que ganhou uma barriguinha.
Não, e nerfado nada. Ele tava era mais forte, me respeita.
Caralho,
ele tava tancando. O menino foi tanque. É, acho que não tinha como fazer nenhum tipo de estratégia, porque o Thanos explodiu o quartel-general dos Vingadores lá, tá ligado? Então não tinha o que fazer, meu filho. Era só sair dos escombros e partir pra porrada.
Eu aceito, mas o Thanos tava sentadinho lá, os pacientes pensaram, pô, a gente vai ou não vai? Sabe que é uma armadilha, né? Sei o quê, a gente vai ou não vai? Não, e aquela arma que o Thanos tava carregando ali foi uma arma bem foda, né? Que destruiu... O escudo do Capitão América, né? Meteu o pau em todo mundo com aquela arminha lá.
Eu,
foi bem foda.
Eu acho que um diálogo pica, né? Do filme foi justamente
pica,
o.
Pica é a palavra.
É a palavra. É a palavra.
Vibradores, né?
É ênfase na pica.
Ênfase na pica. Lemos o livro Roma.
Deixa ele falar, pô. Caralho,
nós já teve que fazer. O Nazi tá balburrajando esse cast aqui, cara.
Baderneiro.
Tira a pica da boca, Nazi, porra.
Foi quando o Thanos tava encarando o Capitão, ele falando que ele não deixava, geralmente, as questões pessoais deles interferirem no propósito que ele tava fazendo. Ele abriu uma exceção porque iria adorar, tá ligado? Dizimar com a vida ali na Terra, tá ligado? Tipo assim, ele...
Cara, porém... Há uma questão pra gente debater aqui também.
O coração
pra você interromper.
Vai estragar. A única coisa que eu elogio é o cara assim, quer acabar comigo.
Porque no Guerra Infinita a gente tem claramente a jornada do vilão, né? A gente tem a construção do vilão e tudo mais. Aí, nesse agora, a gente tem realmente a narrativa final do herói, né? A gente tem esses dois embates, né? O vilão construído no primeiro filme e os heróis retomando, né, o seu poder nesse segundo filme. Porém, cara, o Ultimato... Pra mim, estragou o Thanos, cara. Estragou
o Thanos, Thanos. Caralho. Isso é
estragou
forte.
Estragou o Thanos. Isso
é forte. Hein?
É outro Thanos.
Estragou
o Thanos.
Eu achei forte.
É outro
eu
Thanos.
Eu acho que cagou.
Eu acho que... Por exemplo, a gente sabe que ele é um louco. Né? Ele é um cara que tem uma ideia louca. Só que ele passou a ser um idiota, né? Depois disso, ele não é só um louco. Ele é um imbecil.
Mas por quê?
As convicções dele mudaram completamente. E a gente entendia que ele era louco porque ele viveu num planeta que foi exterminado devido a problemas de superpopulação, de escassez de mantimentos e tudo mais. E isso criou uma ideia na cabeça dele. E ele estalou o dedo numa ideia maluca de achando que isso fosse resolver. Mas, tipo, quando ele chega nesse momento e fala que o objetivo dele agora é outro. Ele falou que as pessoas agora, quando as outras, a outra metade do universo morre, a metade viva vai ficar chateada, entendeu? Ela não vai conseguir levar suas vidas em frente, então ele decidiu que agora ele vai destruir todo o universo e reconstruir do zero.
Não,
falei,
assim...
Pô, cara...
Não foi bem assim não, cara. É porque é o seguinte, o pensamento dele, pô, eu matei metade da população indiscriminadamente, sem preconceitos, né, de nada e caralho, quase foi que não deu certo, porque vai resistir uma galera, que vai querer reverter o processo. É o que ele falou, vamos matar todo mundo nessa porra e tentar fazer um universo aí com criaturas que são totalmente submissas. Não é idiota, é um pensamento louco dentro da lógica louca dele.
É, já que ele
é,
viu
um
que
pensamento
deu tirânico, merda, pô.
Autoritário.
É, mas não achei que cagou o personagem. Você achou mesmo que cagou o personagem, Daniel? Que isso, cara?
Ah, eu achei que o vilão do primeiro filme não é nem de perto esse do segundo filme.
Caralho,
entendeu?
Tu gostou mesmo desse filme?
Nem de perto, cara.
É que ele, É que ele era mais maduro naquela época.
Não, parece que é isso mesmo. Parece que até os diálogos dele no primeiro filme é uma coisa mais.
É que esse
mais,
Thanos
muito
aqui, esse Thanos que apareceu agora na batalha final, não é o Thanos do Guerra Infinita.
Thanos adolescente.
Não é o Thanos adolescente. Ele não passou por esse processo ainda. Ele não tinha reunido as joias, cara. Ele tava começando a pensar em reunir as joias.
Ele mudou de uma forma muito drástica um pensamento que ele é há anos obcecado por isso, né? Esse planejamento final. De matar a metade e achar que o universo vai ter. Vai conseguir se reorganizar dessa forma.
Mas cara, eu acho que o planejamento dele não era matar a metade do universo. O planejamento do Thanos era trazer paz ou trazer equilíbrio ao universo. Ele fala, bring balance to the universe, né? Trazer o equilíbrio ao universo.
Só que ele viu o filminho lá, no HD lá da nebulosa, viu que não deu certo.
Não, a questão dele era justamente essa. O modo como eu vou trazer esse equilíbrio é matando metade do universo. Só que ele percebeu que não daria certo, então ele mudou o plano.
Mas tu entende que no primeiro filme parecia que ele tinha algo, tipo assim, ele quer bem do outro, mas pra ele causar bem ao outro, ele tem que matar outra pessoa, entendeu? Ele ainda assim queria o bem daquela pessoa que ia viver dentro do balanço criado por ele, sabe? Pra mim passava esse aspecto, que ele ainda assim queria o bem daquela pessoa que ia viver dentro do equilíbrio. Mas não, dessa vez ele chegou lá, então vou matar todo mundo, foda-se, vou criar pessoas novas.
Ele é louco. É uma visão louca dentro da loucura.
Parecia mais maduro.
Cara, você nunca fez assim alguma coisa, você acreditando que ia dar certo... Aí quando você faz, aí desdobra uma consequência que você não previu, e aí, porra, fiz merda. Se eu pudesse corrigir, eu corrigiria. Cara, acontece isso. E eu acho que o Thanos anteveu isso, né, pelo HD externo lá da...
É, ele teve a oportunidade de ver a merda que ele fez, assim. Não no sentido que a gente pensa de merda. Ele não olhou metade do universo destruído e pensou, nossa, eu devastei o planeta inteiro. Ele pensou, não, as pessoas vão querer desfazer
exato,
o que eu fiz.
Exato, é.
É, aí ele pensou, então eu vou mudar o meu plano, porque o meu foco, o meu objetivo é trazer o equilíbrio pro universo. É, ele não pensou em dobrar a quantidade de recursos, por exemplo. Né? Era uma ideia.
É, o que seria mais plausível, né?
Seria mais inteligente, seria mais...
Não entraria no quesito loucura, né? Aí não seria ideia de um louco.
Mas assim, pra mim desconstruiu aquela imagem que eu tinha, sabe?
Enfim.
Eu continuo achando ele um puto.
Pegue o seu pique comfort aí, cara.
Não, o Daniel tem... O coração do Daniel é tão peludo que ele tem uns pelos brancos já, sabe? Tipo... Pelo grisalho, assim. Caralho,
chamou de
tá
velho aí.
Tá criando raiz do coração dele.
Tá difícil. Tá foda, tá.
Mas em termos de porradaria, tu também não gostou do Thanos, não, Daniel?
Pô, foi foda também. Isso ele foi na porrada dessa vez, né? No anterior, ele só deu porrada no Hulk. É, né? E do restante foi só na manopla, né? Dessa vez ele foi... Mostrou seus atributos físicos ali, né? E...
Aquela navalha gigante, né? Puta que
pariu, né? Muito foda.
Quebrou o escudo.
Pô, e mostra também ele como general também, né? Que quando chega, dá o comando pra trazer todo o exército dele, né? E chega ali ele como general de seu exército, né, cara? Tá todo mundo ali atrás dele. Tudo que a gente viu ao longo de todos esses anos do exército do Thanos estava ali reunido pra poder enfrentar, acabar com o Capitão América naquele momento. Só tinha o Capitão América em pé ali, que foi aquele momento que o Alexandre falou, né?
Vale, aquilo ali vale a pena, né? Parece aquela imagem de duas páginas, assim, né? Quando a gente a revista,
isso,
né?
Isso.
Bem aquilo.
Bem quadrinho mesmo, né? Edição de luxo.
É.
Aquela página brilhosa.
Não, foi muito foda, cara. E a simbologia dele levantando sozinho pra encarar um exército inteiro, cara.
Porra. Aí toca lá o ponto, né? Foda, toca lá o ponto. Cara. Capitão, aí. À esquerda. Muito bom, cara. É. Aquela referência lá do Soldado Invernal, né? Ele correndo, sempre passando por o Sam e falando, à esquerda.
O momento que coroou essa cena do Capitão América foi ele falar Avengers Assemble. Porra, essa...
Demorou.
A galera, o cinema veio abaixo nessa hora.
É que eu acho que ele não falou isso ainda. Não tinha,
não tinha falado
isso, né?
Demorou,
ao longo dos filmes.
A hora que abre os portais, cara, ali eu dei uma choradinha. Eu chorei, eu confesso.
Não, todo mundo, cara, cena de batalha é muito foda, cara. Cena de batalha te faz lacrimejar mesmo quando tá todo mundo ali reunido. Inclusive os que já tinham morrido, né? Quando volta lá o Peter Parker. A galera do cinema veio abaixo, todo mundo gritou, aplaudiu.
Pô, foi muito foda.
Cara, quando chega nesse momento, o filme é, tipo assim, é uma das melhores coisas que tem pra se ver, cara.
Eu acho fantástico que eu tava no cinema, a manopla tava com o Clint, né? Aí o Thanos quase consegue. Um dos guardas do Thanos lá quase consegue pegar, aí o Homem-Aranha pega, né? Aí eu virei no meio do cinema assim, agora eu quero ver, meu filho. Agora a manopla tá com um herói de verdade.
Porra. A hora que dão um revanche pra Feiticeira Escarlate também foi foda também, hein? Frente a frente com Thanos, foi muito foda.
Porra, foi foda. Foi. E ela chegou boladona. You took everything from me.
É, o Thanos virou e falou, pô, quem é você? Quem é você, né? Eu achei legal, porque realmente o Thanos não conhecia ela, né?
Ela ia conseguir derrotar ele ali, né?
Não, nessa hora que ele chama chuva de fogo, aí começa as naves disparando pra baixo, né?
A feiticeira engoliu ele na porrada, lambeu ele na porrada.
É, ela voltou foda, cara, ela voltou com voltou pistola.
Pô, bonito, né? E a Capitã Marvel lá, hackeadíssima.
Já que a gente tá falando das personagens femininas que protagonizaram a batalha, porra, aquele momento Girl Power foi foda pra caralho também. É, né? Galera no cinema aplaudiu.
Teve a menina
que gritou.
Demais, agora perfeito, né, cara? A garota gritou lá no cinema.
Eu tenho uma ressalva a esse momento Girl Power. É, a gente saiu uma reportagem da Veja falando que os personagens masculinos tiveram 3 vezes mais tempo de tela do que as personagens femininas. Então,
Vai lá, termina, Douglas.
A Marvel tem uma oportunidade agora, nesse momento, de fazer uma coisa muito, muito foda. Porque a gente tem um Capitão América negro agora, a gente tem o Pantera Negra como um dos principais personagens da Marvel, a gente tem um monte de heroínas femininas muito boas, muito bem construídas. Então eu espero que esse She's Not Alone não seja só uma cena bonitinha pra aplaudirem no final do filme, e realmente seja uma diretriz da Marvel pros próximos filmes agora, de fazerem personagens femininas mais relevantes, de fazerem personagens negros mais relevantes, ainda mais, porque a Marvel já fez isso, mas pode fazer ainda mais.
Cara, mas eu acho que isso é já se mostrou uma tendência, tanto é que teve Capitão América, Capitã Marvel como filme aí, anteriormente. Cara, mas Vingadores Ultimato, a gente entende que é o fim de um ciclo de personagens, na sua maioria, masculinos ali, né? Que quando eu digo era a Viúva Negra. A gente entende isso, mas eu acho que, eu não sei se fazem isso de bom grado, mas é uma tendência de isso acontecer realmente, né? Nessa próxima fase aí.
Os Jovens Vingadores já estão todos...
Teremos mais...
os Jovens Vingadores já estão todos aí... elencados e construídos, sim, cara. Né, cara? Já tem uma estrada aberta aí. Espero que seja.
Cara. Espero que sim.
E outra coisa, cara. O Capitão América Negro é uma coisa que eu advogo já desde há muito tempo atrás. Eu sempre falava, eu quero ver um Capitão América Negro nessa porra, cara. Só que eu gostaria que fosse Pantera Negra. O Capitão tinha falado, pô, Sam, você é muito gente boa aqui, mas sai de lado aqui. Pantera Negra. Aí. Falar, esse é meu Capitão América.
Eu quero entender. Tem dois problemas nisso aí. O primeiro que o Pantera Negra, você sabe, ele não é americano, né? É. Tem essa questão aí.
Sim.
Ah, o Nazi tá errado.
É África, não,
não é claro. É óbvio que o Nazi tá errado. Eu só quero mostrar.
Caraca, eu ia achar foda, mas ok, eu perdoo.
Ah, eu gosto do Sam.
Não, pô, mas deu ali o Sam é um americano.
E mesmo. Vai ter série, né? Entregue, né? E vai ter série.
Começou da Capitã Marvel, né, no filme.
Claro, ela apareceu
foi
pouco
o filme mais recente.
É, isso foi um problema, isso foi um problema.
O que vocês acharam dessa pouca participação da Capitã Marvel e quando ela chegou, ela sempre chegou resolvendo um problema, né?
Daniel, o problema dela é que é o mesmo do Visão, cara. É que se for botar a mulher é full power, cara, é foda, ela resolve a porra toda sozinha, cara.
Mas será que ela é carismática, tá ligado? Pelo menos a construção do personagem do
Homem-Aranha. Isso é, pô. Tu viu o filme dela?
Vi, pô.
Isso é, cara.
Eu não achei ela carismática.
Não, ela é meio séria.
Do jeito que é nos quadrinhos.
O Tom realmente tá um pouco sério. Eu tô achando o Tom dela um pouco sério.
É, ela é bem militarizada lá.
Mas assim, a hora que ela segura o Thanos, cara, porra, no cinema, a mulherada vibrou.
Não, eu vibrei também, cara. Eu achei foda pra caralho.
Ah, achei do caralho.
Não sei se ela teria condições de vencer o Thanos ali, né?
Mas ela aparece bem, cara. Ela aparece lá, explode uma nave lá, atravessando.
Aquela nave toda. Bem,
cara, que regaço, mano.
Cara, essa aí eu acho que é o golpe principal dela, né, cara? É o golpe principal dela, é destruir naves.
Pô,
que ela sai atravessando a nave, assim.
Atravessar a nave no peito, cara. Isso é... Bem
é porque brucutu, a galera, cara, pode, a galera pode gostar dela por ela ser mega power, tá ligado? Bem poderosa mesmo, mas não pelo personagem em si, tá ligado? Isso que eu tô falando.
Caraca, é de família essa porra, né? Tá Romulo e Daniel hoje, cacete.
É foda, é foda. É porque quando tu vê a construção do personagem no quadrinho dela, por exemplo, ela é muito bacana. Ela
esquece
bem
o quadrinho, meu querido. Esquece a porra do quadrinho, cara.
Eu vou falar um elemento do próprio filme, assim, que me incomodou na Capitã Marvel, que foi o seguinte, ela funcionou realmente, eu achei que ela funcionou realmente como um deus ex machina ali, né, alguém por trás dos panos, que chega na hora do problema e resolve o problema e tal, assim, me incomodou um bocado essa questão da motivação dela, porque, porra, o planeta natal dela estava sendo invadido pela maior ameaça do universo, foi destruído pela maior ameaça do universo, ela, pô, vocês cuidam desse cara aí rapidinho que eu vou aqui do outro lado do universo, num outro setor, cuidar de um outro problema, depois eu volto aí se vocês tiverem um problema aí também maior. Aí eu, pô...
Não, mas não foi isso que ela fez.
Ela foi antes, Bruno.
É, depois que o problema foi... Depois que a merda foi aconteceu... que o Thanos destruiu metade do universo, ela saiu da Terra pra cuidar dos outros planetas, porque não é só a Terra que tava dizimada.
Não, mas olha só, eles tentaram chamar todos os Vingadores, mas ela tava trabalhando como Vingadora ali, né? Então ela se reportava pra...
Ela tinha uma carteirinha de dos Avengers.
Tinha. Mas tipo assim, quando fala, ó, vamos tentar voltar no tempo, aqui e vamos tentar... recuperar as joias, vamos chamar todos os Vingadores, reunir pra gente fazer essa missão. Eu achei que ela poderia ser voltar ali, entendeu?
Ela não participou de nada, gente. Ela não conhecia os contextos.
Se ela tivesse ido pro passado com eles, aí ela teria resolvido a missão com muita facilidade. Que ela ia entrar, seja, né? Voando, descendo a porrada, né? Em todo mundo, pegar o negócio. Que bom seria pro plot, mas aí não teria filme, porra.
Então foi conveniente, né? Vamos mas chegar a essa conclusão.
Tem certeza que vocês gostaram desse filme mesmo, cara? Tô botando muita fé não, cara.
Gostamos, mas tem problema.
Que... Eu sei que eu me amarrei, fui no Peter segurando a manopla e vem ela assim, aí ele... Ô, senhor, toma aqui, você. Muito bem, Peter Parker. Pega e...
Perfeito,
leva.
Mas vamos pro final agora aí, cara. A parte mais polêmica aí, que o Daniel aí, cabeçado com o Romulo aí no time do Odd, tiveram um problema
calma.
Aí na morte do...
Temos que fazer a narrativa pra chegar
ferro.
Lá. Enfim. Não, temos que falar primeiramente do estalada do Homem de Ferro, né?
Então,
que
isso ele, mesmo. Perfeito.
Ele chega lá e o único ali perto do Thanos pra poder, né, tentar fazer alguma coisa e tomar, né, a manopla do Thanos, né? E a gente vê que o Thanos acaba ficando com a manopla e dá um estalo e se fode, né, que... As joias estão todas na mão do Tony Stark. Cara, é mágico, né? Aquele momento que ele vai... As joias vão andando para as posições assim da mão. E ele se prepara, né? Faz tudo aqueles raios, efeitos especiais atrás dele. Ele se prepara para a estalada. E dá uma estalada. Porra, caralho. Que coisa foda, cara.
Graças
que coisa foda. Tipo assim.
Né?
E antes disso, tava o Doutor Estranho lá fazendo aquele sinalzinho para ele. Olha, esse aqui agora, é o único universo que...
É a única chance.
A gente se salva. Aí ele vai lá e faz esse sacrifício e dizima, né, esfarela todo o exército de Thanos, inclusive o próprio Thanos provando seu próprio veneno aí, né?
Foi bem dramático, né, que com o exército todo ele continua ainda e fala alguma coisa e tal, mas quando olha para um lado, daqui a pouco ele começa a esfarelar. Aí foi maneiro, foi foda mesmo. E antes também, né, a cena do... A tensão ali, né, do Thor Estranho com o Stark também foi maneiro, né? Aquela olhada assim, foi só olhar. A própria cena é praticamente olhar, não falou nada, né? Só o sinal, né, cara? Pô, aquilo ali foi muito foda. E como eu falei pra vocês, não sei se vocês perceberam isso, mas, caramba, ele chega e tá sentindo a dor do caralho do uso das joias, né? Tanto que ele fala, eu sou homem de ferro. Quer dizer, foi muito foda, cara.
Ele termina o primeiro filme falando que ele é homem de ferro, né? E agora...
Pô, exato, cara. Fecha um arco assim da mesma, né, aquela coisa, né, do pêndulo, né? Foi lá
e. Pô, e isso é muito cuidado assim, de roteiro, cara. É muito. Tem uma narrativa que você observa, né, com carinho tudo que já foi feito antes, né? Uhum. Pra fazer... Isso não é um fanservice, né? Isso é um término, é uma coroação, de uma construção, né, de um personagem.
E de um
não, não é, não é fanservice.
Não, não
é a maior narrativa de super-herói de todos os tempos.
Concordo.
Cara, é por tudo que foi feito, o modo, o sacrifício final do Tony Stark é o ápice da narrativa de super-herói. É o ápice, é o melhor que essa narrativa chegou até hoje.
Perfeito, eu concordo. Você pode superar. Concordo, mas agora libera aí o coraçãozinho peludo aí, pessoal. Vamos lá.
Calma, não. Coração não, peludo nem agora, não, cara.
Coraçãozinho porque peludo foi agora, o que... pô.
Porque foi o que eu falei na minha crítica. Se o Capitão América ele é um herói que representa os valores americanos, é um super-herói e tal, é bem americano e tal, o Homem de Ferro não. O Homem de Ferro é a construção do herói clássica. É aquela construção do herói que tem os artefatos, que tem o ancião, a jornada do herói inteira. E esse final é o sacrifício, é o ato de heroísmo máximo. Porque ele se sacrifica, ele abdica da vida dele, de viver com a família dele, de ter um futuro pra salvar o universo. Isso é fantástico. E aí você entende por que o Homem de Ferro ele é o carro-chefe da Marvel ao longo desses 11 anos. Por que ele foi o carro-chefe desse negócio? Porque ele é o melhor herói que a Marvel conseguiu construir nos cinemas.
Inclusive, quando saiu a nomeação do Robert Downey Jr. para interpretar o Homem de Ferro, o pessoal interpretou com desconfiança, né? Pô, será que ele vai conseguir colar mesmo? Será que vai funcionar e tal? O Robert Downey Jr. não é um ator tão bom assim. E, cara, se você pensa no Homem de Ferro hoje, você lembra da atuação que deu vida ao Tony Stark, foi do Robert Downey Jr., né?
E a galera até Sim. meio que botava o Homem de Ferro na época como herói B, assim, né, cara?
Uhum. Não, ele era herói C.
Ele era mesmo.
Cara, foi muito tocante essa cena, e quando a Pepper Potts chega lá e pergunta pra sexta-feira, né? Aí fala que as condições vitais estão críticas e tudo mais. Cara, eu tava esperando que ela fosse chorar, cara. A Grinch 4 não conseguiu escorrer uma lágrima em sua interpretação ali, né?
Não, ela chorou.
Mas tu não entendeu, cara. Não, mas eu entendi de outra forma.
E só mandou
cara.
Ali, não, morre aí, tá bom.
Não, foi morrer aí, cara. Foi, a palavra que ela usa é muito forte, cara, que revela todo o peso que ele carregava.
Descanse
ela
agora.
Virou pra ele e falou, descansa, cara. Ou seja, todo o peso que você carregou a sua vida inteira de merda aí, cara, agora é hora de você descansar e ponto final, cara.
Sim, é verdade.
Bom? Sim, você
sabe.
Tô de sacanagem.
Agora você morreu, você não vai ter preocupação nenhuma mais, cara. Tipo, acabou.
Porque eu achei foda porque ela só chora depois que ele morre. Tipo, enquanto ele tá ali vivo, no finalzinho, ela tá ali com ele, tipo, ela fala, ó, você conseguiu. É, tipo, a preocupação dela é falar pra ele antes dele morrer que ele conseguiu ganhar, sabe? Que ele não morresse sem saber que ele... Cara, isso foi incrível! De, tipo, de ele tá ali...
Pra ele poder descansar em paz, realmente.
E é uma cena fortíssima de ele tá ali parado sem conseguir falar. Ele não tem um last word, sabe? Ele não consegue falar e ela fala... Tony, você conseguiu. Você salvou o universo. E aí o cara morre, tipo... Caralho, eu tô emocionado aqui.
Caralho.
Eu tô chorando.
Isso vai dar uma suadão agora.
O cara deu uma pingada aí mesmo.
Dá um lencinho. E essa cena. Caralho. E essa cena da despedida, né? Da despedida do Tony Stark, né? O prefácio dela é justamente o Homem-Aranha chegando pra ele falando: pô, senhor Stark, eu não quero que você morra e tal, não sei o quê. Que é o que ele falou pro Tony Stark no Guerra Infinita, né? Então, cara, toma um revés, uma carga dramática. Começa com uma carga dramática já muito forte, né? Por conta do vínculo do Tony Stark com o Homem-Aranha. E a fala final da Pepper Potts coroa, né, essa coisa toda. Pô, tu conseguiu, cara. Tu descansa aí que você fez o seu trabalho. Você conseguiu salvar o universo mesmo. E, pô, valeu cada segundo dessa cena. Eu chorei pra caralho nessa cena.
Pois eu nem vi. Essa do que tu falou do Homem-Aranha, eu nem vi, cara.
Não, é, depois que o Homem-Aranha aparece no, na batalha, que ele começa a falar um monte de coisa e o Tony Stark fala, abraça ele, assim, nesse momento em diante eu chorei o filme inteiro e eu chorava copiosamente, assim, tipo...
Caraca,
meu Deus... E, cara, é uma entrega de fanservice, é uma entrega de expectativa. A gente tá fazendo as lives do Game of Thrones toda segunda-feira e a gente fala isso o tempo inteiro. O Game of Thrones, de vez em quando, falha, não sabe muito bem como entregar as expectativas. Vingadores fez melhor do que a gente esperava. Tipo, a gente tinha uma expectativa muito alta e Vingadores pegou e falou, toma... Eu tenho mais pra você.
Triplicou, decuplicou. Ah,
isso é verdade mesmo, porque a gente encerrou o cast de Guerra Infinita falando, a gente sabe que vai todo mundo voltar, a gente sabe que o Homem de Ferro lá, o Robert Downey Jr. tá com o contrato encerrando, Chris Evans também, a gente sabe que essa galera que vai embora, vai morrer. Já tinha uma expectativa desse destino final, né? Mas, cara, como eles fizeram isso foi algo, porra, cara, primoroso, cara. Foi primoroso. É, esse arco do herói, né, que o Douglas abordou lá no texto dele, tá falando aqui com a gente. É, cara, é muito legal, cara, a gente ver isso, toda essa jornada em 11 anos, pra culminar nesse momento, cara, é muito foda. Eu acho que nesse momento que a gente para pra pensar e, assim, cara, tem que reverenciar, sabe? Não é assim, reverenciar o ultimato, né? Porque como a gente tá falando aqui, esse filme tem alguns problemas e tem coisas muito lindas, muito fodas. Mas é reverenciar o universo Marvel mesmo. Chegar nesse momento aqui. Sim, nos promover esse momento.
Sim, ó, depois essa explicação do Douglas aí foi espetacular mesmo e reforça ainda mais a ideia de que o final é excelente. Por quê? Porque a gente levantou em certo momento a ideia de usar a Joia do Tempo para ressuscitar o Homem de Ferro. Se você faz isso, você caga em cima desse final, cara. Olha que merda. Eu acho que os heróis podem até ter pensado, pô, não vamos trazer ele de volta não, porque o único momento que o cara conseguiu descansar é esse. Tipo, você trazer o cara de volta é ter a vida de merda dele de novo de volta, sabe? E aquela coisa que não aguenta mais. Eu também não aguento mais ver filme de herói, cara. Eu não sei se vou ter mais saco pra aguentar mais ver mais 10 anos de filme de herói, sabe?
Foi uma coisa que eu falei na crítica, tipo, esse filme abre um monte de espaço pra filmes futuros e tal. Mas, mano... O próximo filme da Marvel que sair, eu vou entrar no cinema de ressaca desse filme. Eu tenho certeza que qualquer filme que eu for assistir não vai ser bom.
Vai ser difícil.
É, tipo,
mesmo.
O próximo é X-Men. Olha só.
Tipo assim, e pra chegar a se comparar com isso, tipo assim, cara, é daqui a 11 anos, sabe? Tipo assim, não tem como fazer
cara,
dois filmes agora e ser foda.
Eu só espero que o vilão não seja o Loki de novo, né? Porque ele sumiu com a porra do cubo lá. Caralho, já mataram ele 500 vezes.
Falando em linha temporal, pra gente encaminhar pro final aqui, enfim, né, que esse cast tá super longo, aí a gente tem lá aquela homenagem, aquele funeral lá, o Tony Stark, que não é tão tocante assim. Eu acho que o momento mais tocante pra mim ali foi quando a filha dele conversa lá do Cheeseburger pro Happy Hogan lá. É uma homenagem ali ao grande personagem, ao grande líder daquele grupo todo ali, né, cara, sem ele ali, aquele grupo eu acho que nem existiria. Inclusive parece um garotinho lá, que é o garotinho do Homem de Ferro 3, né?
Isso.
Um cara que aparece lá.
Ah, é? Eu fiquei olhando aquele moleque, eu fiquei, quem é aquele? Quem é esse moleque?
O figurante tá foda, né?
Deram um enfoque no figurante aqui.
É,
né?
Eu achei, porra, tá tão mal assim.
Aí. Aí beleza, a gente descobriu isso depois e tudo mais assim. E aí temos a cena em que o Capitão América vai retornar pra devolver as joias pros seus pontos de origem, né? Pro seu ponto passado lá onde foram tirados. E acaba, né, ficando lá no passado, né? A gente não sabe qual o ponto do passado, porque ele teria que voltar pra década de 70, né? Mas de repente ele deu um salto maior, né, pro passado, logo depois de ter sido congelado lá, pra viver sua vida com a Peggy Carter. Temos mais um momento.
Mais um momento foda,
né, cara? Mais um momento foda que quando ele não volta e a gente vê aquele velhinho sentado na cadeira ali, fica, ah, não, cara. Tipo assim, ah, não, é muito egoísmo nosso, né? Porque ele foi viver a vida dele, cara.
É aí, o Alexandre?
Foda, cara.
É aí que é nesse ponto que eu falei que eu discordo de você ter dito que ele não é um herói americano, que ele é um herói com valores universais. É porque... ele fica congelado durante 70 anos, depois ele luta contra alienígenas, ele luta com alienígenas, ele conhece um mundo muito mais tecnológico do que o dele, onde a qualidade de vida é muito melhor, etc, etc, etc. Ele viaja o universo inteiro pra, no final,
A realização dele, o sonho de vida dele, é ele numa casinha em Long Island, no subúrbio de Nova York, dançando um jazz americano suave com a mulher que ele ama, entendeu? Tipo, ele, o final dele é um American Dream.
Total.
Cara, mas assim, tudo bem, eu concordo até com você, mas quem não queria, na posição dele, né? Porque, pensa bem, ele simplesmente, né, foi retirado dele essa possibilidade, né, pelo sacrifício que ele fez lá no primeiro, né, no primeiro filme, ele foi retirado dele essa possibilidade de viver, ter essa vida. Então ele queria ter essa vida de volta. Aí eu pergunto, quem, tendo um amor, não gostaria de voltar para viver esse amor? Só americano?
Não, mas a questão não é só o amor especificamente, é todo o contexto, entende? Ele poderia viver esse amor com ela, sei lá, em Berlim, em Paris, mas não. A cena é num subúrbio de Nova York, eles tiveram, provavelmente tiveram uma família.
Ele carrega a bandeira americana no peito, né, cara? Então é difícil falar de valores universais com ele mesmo. Mas eu achei um puta no final foda também, cara. O final dele, eu acho que todos os personagens tiveram um fechamento espetacular, cara.
Tinha que ter essa última. A última dança tinha que ter, né? O arco fecha, assim como o Tony Stark dizia, eu sou um homem de ferro, fecha aquele arco. Ele fazer a última dança, que ele, quando tá o avião caindo, ele diz que tem que adiar a última dança, né?
É, o isso primeiro, foi muito foda. Encerrar ali daquele momento dele encostando o rosto nela dançando foi muito foda mesmo, né?
É, a cena. Essa cena foi fora dele voltando e tal, mas só que foi um furo de roteiro, né, cara?
Não foi.
Ai, caralho!
Não foi.
Claro que
não
foi.
Não foi, Romulo.
Não, esse aí foi. Esse...
Não foi, cara. Pô, gente do céu, cara. Vocês estão fora dos limites hoje mesmo, cara. Vocês encarnaram o Pablo. Os dois estão substituindo o Pablo aqui, cara. Olha aí. Pega as ordens de Pablo.
Não, mas é isso.
Seguinte, Romulo. Ó, ele voltou num tempo no passado lá. Ele criou uma outra linha temporal.
Isso.
Nessa linha temporal dele, ele viveu a vida. Por que não tem como ele voltar, cara? Se ele voltou,
porque ele só pode. Não. Você pode voltar se tiver naquela base lá do GPS temporal lá dele, lá.
Não, Romulo, eles voltaram a todo momento, cara. Eles só.
Não, Nazi, não, mas. Uma coisa é você decidir não acreditar. Outra coisa é ignorar a parada. É,
a realidade. O Hulk explicou essa porra. Por quê? O que pareceu ali é que o Capitão América, ele foi pra... voltou pro passado. Toda vez que você volta pro passado, você cria a realidade alternativa. E essa realidade não tem contato com a realidade que você criou. Por exemplo, se você for pro teu futuro, da realidade que tu foi nova, você não vai pra, por exemplo, o futuro dele naquela realidade não seria o mesmo... de onde ele partiu, entendeu?
Concordo.
Ele só teria como fazer esse link se ele voltasse pra plataforma, aquela mesma plataforma que ele foi embora. E não apareceu ele apareceu no banquinho como se ele tivesse, sei lá, vivido toda a vida dele e tal, ele programado o dia, o momento, e foi lá esperar.
Mas quando eles estavam na Batalha de Nova York, eles dão mais um pulo também.
Mas ele volta pro original dentro da base, entendeu?
O problema é esse. Ele tinha que ter voltado velhinho na base, isso. Aí vocês ficariam felizes. Se ele tivesse voltado velhinho na base com o escudo.
Sim.
Só que o Capitão, ele não teve contato com ele mesmo no passado. Ele simplesmente foi pra um ponto do passado e envelheceu lá dentro.
Tudo bem, você vai pro outro futuro. Passado a porra do passado alternativo. Não tem ligação com a linha temporal que você saiu. A única ligação que tem é aquele túnel temporal. Então, se você for voltar pra aquela realidade, você tem que ser pelo túnel.
Não, cara, é o seguinte, o Capitão América ele não envelheceu na linha que ele já tava, cara. Ele foi pra uma outra linha, envelheceu e voltou. Só que o problema que tá tendo aqui é que ele não voltou pelo túnel.
Não, mas não tem
como. O diretor falou, cara, ele foi lá...
Não, o diretor, ele só reafirmou o furo, pô, porque não tem como. A única coisa que abriu a brecha de uma linha temporal pra outra foi o túnel do Hulk lá, do Hank Pym, que tava com ele.
Mas ele ficou soltando de uma linha pra outra o tempo todo, cara.
Eu só tô achando que ele só fez o caminho mais longo, ele só envelheceu até chegar naquele momento.
Não, mas... Ô Douglas, ele não envelheceria nessa mesma realidade, cara. Ele não envelheceria naquela realidade. Ele envelheceria numa outra realidade.
Sim,
em que tivesse dois Capitães América.
Aí depois ele voltaria pra realidade dele.
Todo mundo viveu de forma diferente, entendeu? Pra ele voltar pra aquela realidade dele ali em si, ele teria que voltar pelaquela plataforma em que ele viajou primeiramente, entendeu?
Que é a única ponte de acesso entre uma realidade.
Se ele reaparece velho ali, na plataforma,
tudo beleza.
Entendeu? Agora, ele apareceu velho, sentado, dizendo que tava, tipo assim, viveu naquela realidade o tempo todo, não sei o que e tudo mais. Roubou o escudo do outro Capitão América, né? porque ele deve ter roubado os
cookies. Eu acho que a questão que o Romulo cara tá querendo falar...
Cara, então, mesmo com esse furo que a gente escolhe... Escolhe ignorar.
Ocultar.
É um furo que sai na urina, entendeu? Uhum. Na verdade, a gente fez um papel aqui de tentar dialogar entre uma pessoa que gostou e não, pra poder criar um debate maior sobre
não,
o filme.
Claro.
Eu acho que foi bem legal até, inclusive, né, cara? E, cara, porra, esse cast tinha que ser especial, tinha que ter bastante gente mesmo, tinha que ser mais longo, tem que ser mais debatido, porque é uma ocasião especial, porque eu acho que a gente não vai ter esse momento novamente pra fazer, entendeu?
Caralho,
porque eu acho que o Vingadores Ultimato é um final de algo único, assim. Não sei, né? Posso estar exagerando aqui, pode repetir, mas eu acho que eu não vou ter paciência pra aguentar novamente 11 anos acompanhando o jeito que eu tô acompanhando aqui, entendeu? Foi foda. O MCU, até aqui, a Saga do Infinito, é algo pra gente levantar e aplaudir em pé no cinema, aplaudir em pé no sofá, ficar em pé no sofá, né? aplaudir realmente, porque, cara, isso é realmente uma obra monstruosa e linda, cara. Parabéns aí aos criadores aí, que vocês foram muito foda, cara. Vocês reinventaram a maneira de se fazer no cinema, entendeu?
Sim. Vocês influenciaram pessoas que já nasceram, que já eram bem mais velhas quando vocês começaram a fazer isso. Vocês influenciaram a gente, eu e o Romulo, que quando começou a gente tinha 12 anos. E vocês vão influenciar pessoas pro resto da vida, né? Pro resto do... Enquanto existirem esses filmes. Porque, por exemplo, eu tenho um irmão de 6 anos de idade. Ele vai fazer 6 agora em maio. E ele não sabe... ele não viveu num mundo sem Vingadores. Então ele tem... Desde que ele nasceu, ele tem boneco dos Vingadores. Ele conhece esses personagens todos. Ele já viu alguns filmes. E isso vai moldar a forma como ele enxerga o mundo. E isso é muito bonito, porque... eu acho que é pra isso que a arte existe, de certa forma, né?
A figura
pra mudar
do herói
o modo como a gente enxerga o mundo.
A figura do herói acho... existe pra isso. Desde,
exato.
Desde a Grécia, desde os países nórdicos e tudo. A figura do herói é exatamente essa. É servir de paradigma, né? Servir de modelo. Até o conceito que o Jung gostava muito de usar, né? É servir de arquétipo, né? Ele tem toda uma série de características físicas e psicológicas que moldam o modo dele se relacionar com os outros e com o mundo. Então, cara, esse é o papel do herói, né? Esse é o herói que a gente está pensando hoje e que o cinema, que o universo da Marvel tratou de uma forma transgressora em algumas medidas, seguiu o mesmo esteio dos heróis clássicos em outros... Mas é uma coisa que vai ficar pra posteridade, cara. E é isso, né? Gerações vão ver isso, gerações vão ver essas obras, vão ver esses filmes, vão ver essa história e vão se impressionar, né, realmente. Parabéns a todos.
Eu vou poder contar pros meus netos, que a gente vai poder contar pros nossos netos que a gente viu Vingadores.
Tá certo.
Isso é muito importante.
Já que falou, a geração que nasceu já com Vingadores... Só lembrar uma coisa, quando eu nasci já existia Vingadores, tá? Nos quadrinhos.
Não, nasceu com eles no cinema, né? Você entendeu, pô.
Ah, quem lê quadrinho é derrotado, cara.
Porra!
Ah, cara, bem na verdade, é que o cinema é uma mídia muito mais, com alcance muito maior do que o quadrinho, não tem
mas
jeito,
mas eles,
né?
Eles, assim, sim, é pra gente, né, pra essa geração também, que veio antes, que conhecia apenas o quadrinho, né? Que conhecia aqueles desenhos da Marvel que o cara só mexia o braço e ficava meia hora falando, depois ia pro próximo frame, né? Pô, cara, poder assistir um filme desse é realmente muito gratificante, é um presente. É um presente realmente da Marvel a gente poder chegar a esse ponto, entendeu?
Cara, somente 2 filmes, cara. Nem todos foram bons. Aliás, tem alguns que são esquecíveis. A gente não vai citar todos aqui agora, o tempo não dá. Mas, cara, no final tudo valeu a pena.
Né?
Estamos de acordo?
Estamos.
Pô. Alguém quer falar mais alguma coisa?
A Disney tem que comprar. Tem que comprar a DC também. A Disney tem que comprar a DC.
Fudeu, cara. Aí eu me vendo também.
Eu me vendo também.
Não, tem que comprar, não. A DC. A Warner deveria entregar a DC assim de mão beijada.
Toma essa porra. Calma.
Não, a Warner tem que dar a DC com um dinheiro, tá ligado? Fala assim, toma, Marvel.
Calma. Vamos ver, temos filmes promissores esse ano
aí. Só faz o filme do Lanterna Verde aí, cara. Porra, por favor, tô pedindo. Até hoje não.
Mas já fizeram, já.
Eu vou nem falar aqui sobre o que esperar do futuro, sobre as séries que vão vir na Disney Plus, né, e tudo mais, assim. Enfim, não cabe aqui. Quem sabe a gente pode falar num cast mais pra frente aí. Que esse momento é de glorificação mesmo, esse filme, de celebração. E, cara, obrigado, Tony Stark, obrigado, Capitão América. Obrigado, Robert Downey Jr., Chris Evans. Tô fixando neles aqui porque eles são os principais, que não vão voltar mais. E obrigado também, Viúva Negra, querida Scarlett Johansson, por ter participado, né? Ter construído com todo mundo esse universo tão legal que a gente acompanhou aqui. E foi alvo não só de TarjaCasts, mas também de postagens no site, de críticas, né, de outras conversas. E, cara, de nos moldar hoje em dia, até hoje em dia, como pessoas, né? Obrigado a vocês, todo mundo aí.
Valeu!
Show de bola,
valeu,
galera. Então, deixa seu comentário aí, contato@sitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesitesites
beijo, galera.
Valeu, gente.
Eu acho que eu vou ter hater.
Assemble. Julia,